Oi, Ai, não foi. Ai, oi, bem-vindo. Ai, que bosta. Não gosto de apresentar, eu não gosto disso. Eu não apresento meu pó de pipoca, eu chamo o Camis pra ela apresentar. Peraí, vou lá. Hold on, cause I'm letting go. I'm gonna lasso your heart like a rodeo. I'm gonna give you some till you want some more. Bem-vindo ao Seriadores Anônimos. Essa é a cast. Yay! Isso. Então, meu nome é Erika. Oi, muito prazer. Então, esse é o podcast 23, no apartamento 23. Dawson está aqui, né? Não, mentira. Então, eu tô muito feliz de estar apresentando, só que não. E assim, temos Léo Oliveira.
Olá, eu sou o Dawson, né? Esse podcast sempre fala, né? Que eu sou do Doppelganger, velho.
Ai, meu pai eterno,
do lugar de todo mundo. E uma pessoa se revelou que ninguém esperava. Bum, Camis está aqui também. Seja bem-vinda.
Tô saindo do lar, você sabe, né? Tô sempre molhadinha agora.
Ah,
23. É porque assim, se o Léo vai ser o Dawson, eu vou ser o Pace, entendeu?
Ah, entendi. Então, vamos. Quem está faltando, né?
Quem?
Yulu, que é, né, a disputada Joy. E aí, Yulu?
Oi, tudo bom?
Tudo bem, então. Muito bem. E como não podemos ficar sem todo mundo do elenco, né? Pra poder dar comidinho pro outro, nós temos a nossa Jen. Diga oi, Jen.
Oi, Jen.
Luciano Guaraldo está aqui.
Diretamente da lata de lixo. Nossa.
Patrocinado pela Tabajara, agora com Equio.
Verdade.
Vocês não estão entendendo, gente. Como no meu apartamento normalmente passa muito carro e eu estou constantemente atropelando as pessoas, dessa vez eu tive que me esconder aqui no barril do Chaves.
Ah, entendi. Mas sabe que o som tá limpo. Tá bom o som.
Tá, só tá com Equio, tá ótimo. É melhor que
tá chato. Tudo bem, porque ele pode dar os arrobas depois de Léozio, que é com Equio.
Ui.
Então, hoje estamos aqui para falar de séries.
Não acredito, gente, pela primeira vez.
Você jura?
É tipo como um episódio musical de Glee, né? Que quase nunca tem.
Mas são séries relevantes?
Só, vamos começar com séries muito relevantes, assim, que eu acho que a gente tem que pôr conteúdo, que as pessoas estão reclamando que nós não estamos fazendo requisito.
Que absurdo.
Né? Tá muito fraco, a gente tá vendo, né, muita coisa, assim, vazia.
Tem nada PNC, né, o suficiente.
Nada denso, né?
Tá
então, certo. Vamos para o bloco dos retornos e finales bem densas. Assim, ou não.
Qual que é o primeiro retorno?
Então, vamos falar de uma série que é, assim, febre entre os adolescentes. Todas as crianças piram. Piram mesmo. Todas as crianças piram muito e é... Bigote.
Bigote.
The Game of Thrones, The Gerbils of Thrones, né?
É, isso, então. Quem levanta a mão?
Eu vi.
Mas você sabe que a Erika tem razão? Porque Got é uma das séries que mais tá com fãs malas desde Breaking Bad. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tô ficando de saco na lua com as pessoas. Eu já li o livro, você não lê, você não pode comentar. Vão tudo pra puta que eu pariu.
Acho maneiro. É que nem que foi assim, você não lê o livro, você não pode comentar. Sendo que as pessoas que leram o livro são as idiotas, porque a segunda temporada começou e já sei que pularam metade do livro do já. Bem feito pra vocês.
Eu gosto de Got, não sei, não é mistério pra ninguém, e o Lúcio também que gosta. Agora eu não sei, eu gostei dos dois que vazou, né? Gostei dos dois episódios que passaram, apesar de não ter achado nada, assim, meu Deus, explodiu cabeças. Eu queria saber muito o que Léo e Erika acharam, até Luciano, porque eu não sei o que vocês gostaram desses dois episódios.
Erika não viu, né?
Eu não vi, mas eu vou comentar porque eu já sei o que aconteceu, né? O mesmo de sempre, assim. O inverno tá chegando, né, gente? Isso é muito importante pra trama. E, assim, a rainha, eu achei que a rainha tá muito bem. Ela tá louca, né? A rainha, ela tá, né? E, assim, também tem um filho dela, que é aquele garoto que peste, né? Então, achei que as cores usadas, assim, tons mais sombrios pra história da muralha foram muito bem usados, muito bem aplicados. Gostei muito do uso das músicas, entendeu?
Uhum.
Não de uma maneira, assim, sabe, que induz.
Não óbvia, né?
Não foi óbvio.
Sabe o que eu gostei, Erika? Se você reparar, na cena em que eles estão chegando nas Ilhas de Ferro, tem um recorde 180 que é, assim, puta merda, realmente, de bater palmas lentas estilo Joffrey.
Opa. Com certeza, assim, eu achei muito, muito bem usado. E assim, eu acho que essa temporada promete. Com certeza, ela começou com tudo, tá em sua melhor forma, e eu acho que vai surpreender muita gente. Quem é fã de GOT nunca se arrepende, porque GOT é isso, né, gente?
Eu gostei da premiere.
Achei
bacana. Só que assim, todo mundo fala GOT é perfeita, GOT é maravilhosa. GOT não é maravilhosa e perfeita também, não. Porque eu não li o livro e tal, e eu acho que tem uma dificuldade que a maioria das pessoas que não lê o livro tem, que é a de compreender o que está acontecendo. Isso, pra mim, é um problema que a série tem que resolver. Se você tá fazendo uma adaptação pra TV, é azar o seu como você vai me situar. Eu acho que eu não tenho que ler o livro pra entender a série. Então, se eu
mandou,
não consigo,
né,
entender a série sem ler o livro, o problema é da série. A série tem que começar a se mexer e a trabalhar isso aí. Isso tá sendo um problema em Game of Thrones.
É, a maneira como eles apresentam os personagens novos é mais lenta mesmo.
É, não apresentando, né? Porque eles não falam nem nome pra você se situar.
Você começa a saber o nome do cara só depois, enfim, né? Eles acham que a história vai valer a pena, apesar de você não saber direito quem é quem. Isso foi uma coisa que me incomodou no começo da primeira temporada. Me incomodava em não saber direito quem era filho de quem e quem que era contra quem.
A única coisa que você sabia que era do Ned,
era,
né,
difícil, assim. Até a metade da temporada eu não gostei tanto. Fui gostar depois, porque
você
eu já tinha
sabia. Você sabia quem era o Ned e quem era o anão. O resto você não sabia. Sabia, né?
Ah, não, mas é verdade, tipo, é uma coisa que é culpa da adaptação, entre aspas, assim.
É, eu tô falando isso do ponto de vista de quem não leu o livro, porque eu realmente não li nenhum, e eu não pretendo ler tão cedo.
Vou ser sincero, o erro é você querer adaptar um livro de 344 mil páginas em 10 episódios. Gente, nunca vai dar certo.
Pois é, eu concordo. Mas de forma geral, eu acho que Game of Thrones é uma boa série, de verdade. Eu acho que a história é bacana.
Mas é uma série normal.
É, mas normal. Eu me empolgo assistindo, eu acho que é bem produzida, no sentido assim, de figurino e de cenário, e até de efeitos especiais, eu acho que é muito bem feito. Eu gostei mesmo da premiere, achei que teve bons momentos, acho que a história tá caminhando pra uma coisa legal, mas a história, o roteiro, não é mérito dos roteiristas da HBO, é mérito de quem escreveu o livro, certo? E eu gosto dos atores, eu acho que eles são bons atores. Então, não sei, ô Luciano, você tá vendo ou você passou reto?
Eu não vi, não sei quem são os personagens, não li o livro.
Não, mas quem vê também não sabe quem são os personagens.
Não, e aí se você não sabe, você é condenado. Como assim você não sabe quem é Melisandre?
Isso, gente.
Tipo assim. Melisandre pra mim é minha irmã, gente, desculpa.
Gente, olha, tem Melisandre.
Eu?
Melisandre.
Não, minha irmã de verdade.
Não acredito. Não acredito. São boas na minha cara, Luquinha.
Sua irmã é uma sacerdotisa vermelha.
Demata, não, né? O nome dela é Melisandre mesmo.
Gente, eu tô com medo da irmã de Luke Luke, porque é o seguinte, Melisandre é uma nova personagem de GOT, que é a sacerdotisa que eu chamei de bruxa, e eu fui queimada na primeira por chamar ela de bruxa.
Que absurdo você falar isso.
Bruxa, como você compara a Melisandre com Bonnie? Eu digo, não tô comparando.
Isso, mano.
É o seguinte, eu tô assistindo uma série que não me diz o nome da mulher, e a mulher faz mágica. O que, que você quer que eu ache que ela é? Bruxa, caralho. Tem outra opção, tá entendendo? Aí a pessoa fala, ela é uma sacerdotisa, ela queimou os demônios, os santos, sei lá que porra que ela queimou lá na fogueira.
Falei, e, gente, Lux também faz isso.
Exatamente. Em Secret Circle também fazem isso, né, Eric?
Opa, queimar demônio é um novo esporte. Ah,
mas o legal é que é o seguinte, depois quando eu fui descobrir qual era a história da Melisandre, eu me interessei pelo personagem. Porque ela é essa sacerdotisa e tal, e ela tem mesmo esses poderes bizarros, e ela tá ajudando o irmão do rei Robert, que foi aquele que morreu, igual o Ned.
Stannis, que foi citado uma vez, mas todo mundo achava que a gente tinha obrigação de saber quem é, porque ele agora quer o trono.
É, então, é justamente o Stannis Baratheon, e aí ela já deu pra ele, vai fazer um filho com ele, diz que a criança que nasce é tipo um ET.
Ai,
ele é ET mesmo. Não, mas, Luciano, você ficou sabendo da história da Melisandre fora da série, né?
Fora da série, fiquei sabendo por gente que leu o livro e veio me explicar, porque senão eu não tinha contado.
Cara, porque assim, eu vi no Twitter todo mundo, porra, Melisandre, isso aqui, gente, de quem você tá falando?
É a Meredith de TVD, né? É a mesma coisa.
Sim, eu vi os dois episódios, eu não sabia o nome da mulher. E depois eu fui entender que a história dela era mega foda, mas eu continuo não muito convencido.
Neném. É igual a
história, né? Esse é um problema da série.
Tô falando, vai ser igual a Meredita de TVD. Ele é foda, ela vai entrar na série, meu Deus, não sei o quê. E não era nada.
Não, mas sabe uma coisa que eu concordo quando o Léo fala? É que assim, às vezes acontece uma coisa mega foda, que todo mundo acha o máximo na série, com alguém que é irrelevante.
É, cara, tipo...
Irrelevante sim, ainda é irrelevante. Então, ou fica empolgado com uma coisa isso. Que é meio desproporcional.
E assim. Nem aconteceu, na verdade. Eles estão por dentro pensando assim, cara, vai ser foda daqui a 10 episódios, quando ela finalmente fizer não sei o quê. Sendo que ainda não fez.
Acabou a série.
Isso, e não fez. Ela não fez nada ainda. Tudo bem, ela é foda, mas na série ela não é ninguém. Ela entrou ontem, entendeu?
Sabe o que eu tô gostando? Assim, de verdade, eu tô gostando do desenvolvimento do Tyrion, que é o anão. Eu acho que, bom, o ator é muito bom, né? Todo mundo já sabia, o anão era o mais foda da primeira temporada e ele continua sendo mais foda da segunda. Eu acho que é um personagem que amadureceu da primeira temporada
pra tem que rezar pra ele não morrer, né?
Não, eu acho que o anão, ele é o novo principal, vamos dizer assim.
Ele é um novo...
Eu acho, assim, ele é uma pessoa que todo mundo tá... Porque ele que é o que tá indo de frente com o rei molequinho, né, o sobrinho dele. Ele é meio a voz do público, assim, né? Porque ele dá sempre uns tapas na cara, assim, no moleque, que o moleque não sabe o lugar dele. Então o anão é o mais legal mesmo de se acompanhar.
Não, ele fala se ele der RT no Ned.
Aí morreu.
Não, eu acho que o anão é meio que o herói, assim, de Game of Thrones hoje. Eu acho que ele não morre, não. Agora, pelo menos, eu acho que...
E o Lu, ele deu tapa na cara temporada passada. Agora quem dá é a Cersei, né?
Não, acho que ele dá tapa na cara daquele jeito mais sutil, sabe? Que ele melhora, assim.
Sim. É, porque o lance do Tyrion é que ele é muito filho da puta. Ele é muito sarcástico. Ele é muito um cara que é estrategista. Então isso que eu acho que é legal. Mas mesmo ele sendo estrategista, ele, nesse momento em Game of Thrones, é a única pessoa que tem visão de que vai dar merda. Uhum. Então ele tá fazendo tudo que ele pode pra não dar merda. Ele tá falando assim, meu, já tem 50 nego querendo ser rei, já tem 50 nego querendo essa porra desse trono, já tem separatismo, já tá tendo uma confusão, cada ilha, cada rei, cada um quer ter o seu domínio, isso vai dar merda. Ele sabe que vai dar, ele é o único que tá tentando salvar, e quer saber, ele não vai conseguir. Vai ser muito foda, porque eu acho que vai ter uma puta de uma guerra fenomenal.
A guerra tá vindo.
É, a guerra is coming, que nem o Inter, não chega nunca, né? Mas a gente espera que vá acontecer um...
Então, mas eu acho que é aquela coisa, vai ter a guerra, mas não vai mostrar na série, porque no livro não tem nenhuma descrição de guerra, você fica sabendo depois quem ganhou, quem perdeu.
É isso, eu ouvi falar isso, que é assim.
Mas é tipo da narrativa assim, do cara, tipo, é assim.
Vamos
ele
para
não
a guerra.
É... Isso.
Aí, tipo assim, vamos preparar todo mundo, não sei o que aí, valeu. Aí, tem algumas horas depois, caraca, tô cansadão, pô, a guerra foi sinistra, né? Foi. E aí, como é que foi? O plano morreu.
Isso. É por isso que eu não quero ler a porra do livro, porque vocês estão contando o que vai acontecer e eu estou ficando com raiva de ver a série.
Não, é fulano, não, mas tipo, o foco do cara é a pegada política, né?
Sim. Não, mas eu tô gostando da pegada política.
É, mas vai ser isso. Eu não acho que é ruim, não. Ele só se focou nisso. Mas então, se você ficar esperando chegar a guerra que nem um inverno, não vai chegar nunca.
Não, eu tô achando que vai ser algo, mesmo como já tá sendo agora, dessa tensão política que rola de bastidores, de ameaça, e, sei lá, do Littlefinger ter que esconder o Littlefinger dele, porque senão a Cersei corta.
Mas tá assim, sangue, cara, né? Vocês estavam falando do Tyrion, tá? Ele tá tentando evitar a merda, ele tem toda a madafoquice. Mas eu acho também que ele é o único no poder que é um cara humano na série. Tipo, ele chega pra Sansa filha e fala, porra, sinto muito pela sua perda. Tipo, ninguém pensou em chegar pra mim e falar isso. E ela lá toda assim, né? Meu pai era um traidor mesmo. Tipo, ele é o único cara que você torce pra se dar bem. Porque todo o resto, tipo, até o Rob, que tá lá, rei do norte, batalha, tipo, tá ok, o Rob é bonito, é gostoso, mas não tem personalidade, não tem humanidade nenhuma. Sei
é verdade, concordo,
mas eu também acho.
Agora eu posso fazer uma pergunta, porque tem uma pessoa que eu me importo na série.
Arya.
Por onde anda?
Ai, gente, Arya é minha personagem favorita. Assim, eu gosto muito de Tyrion. Mas Arya, eu sei que ela não fez porra nenhuma nessa série. Ela só fica lá cortando o cabelo, falando.
Mas um dia vai fazer, né, Camis? É aquele negócio.
É, eu não sei, sabe? Arya is coming, gente. Eu tenho certeza. É o seguinte, essa menina. Meu, ela vai pro. Ela tem que virar cavaleira da muralha, meu.
Ela é a única que, vai atrás de alguma coisa, né? Porque os outros só ficam aquela cara de mimimi.
É, ela é a única motherfucker. Tudo bem que tem a Daenerys também, Dany Dragonette, né? Mas a Dragonette tá lá, tem, assim, debatendo temas importantíssimos do tipo, que ração eu dou pro meu dragão? Tá tirando a espada e falando pros bêbados estupradores, falando assim, eu te furo. Porra, como que você não vai gostar da menina, meu? Eu adoro a Arya.
Gente, muito... por que não dá um... Alguém dá um DVD pra ela daquele Como Domar Seu Dragão?
Não, mas eu acho que a parte da área do anão, e até eu gosto da Daenerys, até, são as partes mais legais, assim. A parte do Hobby, eu não sei, eu acho que é muito passageiro, assim, sabe, o moleque. E no livro, o Hobby é moleque, ele tem 14 anos, assim.
É, o
Snow também, eles são, é moleque, eles são novinhos, né.
Aliás, nesse plot do Jon Snow, que é lá na muralha, gente, o que é esse plot dele estar no meio desse selvagem? E tem um homem que é casado com as próprias filhas, e aí
come ele todas come as filhas.
Todas as próprias filhas e joga fora os meninos no meio do gelo.
Os zumbis levaram, nem, né? É tipo uma oferenda.
Você gostou, nem, né, que Cassie da primeira temporada de Skins está lá sendo escravinha?
Gostei, porque o Leandro veio me perguntar assim, vem cá, a menina lá que estava grávida e tal, você percebeu que ela estava grávida? Eu falei, não, porque só consigo prestar atenção no dente de Cassie. Cassie só consegue ser a mesma pessoa, que eu achava essa atriz muito boa. Mas depois que eu descobri que ela tem probleminha mesmo, né, porque não é possível a pessoa ser sempre lerda.
É tipo os oito do Chanel.
Você não ficou esperando ela falar assim no meio da conversa? Oh, uau!
Esperei. Mas é muito zoio do Chanel, Luciano, tem que ver.
Ai, nossa. E todo mundo mais empolgado com a Cassie, né? Ao mesmo tempo que Chris está lá, e eu sinto que vem um romance entre ele e Arya, apesar de Arya estar 11 anos.
Meu, Chris naquela barra de ter mijado na frente de Arya e ela ser uma lady. Achei bem.
Achei bem pesado,
pegada do xixi, né?
Eu achei ele debochado. Então eu tenho que te chamar de My Lady? Não me chame de My Lady. Ele se rola no chão dando risada. Falei que debochado. Adorei, Chris. Chris não, o nome dele é Gendry, né? Mas Chris era enfim.
Meu, assim, vocês falam. Sério, eu não consigo entender a relevância que as pessoas veem na Danette. Fora ela carregar dragão no peito. Tipo assim, a mulher tá desde a primeira temporada, o povo dizendo: porra, tem que matar o filho que tá na barriga dela, tem que fazer não sei o quê, porque senão ela vai vir aqui clamar o trono. E a mulher tá uma temporada andando sem rumo e perdendo a pessoa. Aí o primo vai atrás de não sei o quê, volta só a cabeça do primo e ela: vou vingar, vou fazer não sei o quê. E não faz porra nenhuma.
Fome, nem vai vingar como?
Nem ela tem um dragão.
Cara, essa mulher, Léo, vou te falar. Gente, vou te falar um negócio. Essa mulher vai ser aquele personagem que não vai fazer porra nenhuma a série toda. Aí no último capítulo, ela vai lá e mata a rainha e o filho dela. Bum, aí, caraca.
Não, agora...
caraca. Né? O dragão, ela manda o dragão, mata todo
mundo. Caraca.
É o personagem.
Isso. Ai, caralho, eu sabia que ela era foda. Tipo, ok.
Eu vou chocar vocês falando que eu gostei bastante do segundo episódio. Pra mim, eu achei meio lenta. Mas eu gostei muito do segundo por causa de Mindinho colocando a ordem no puteiro.
Gente, pode falar. Mindinho tá foda. Olha, pra começar, primeiro episódio de GOT, teve uma cena de puteiro. Eu nunca reclamo de cena de nudez, hein? Mas, gente, foi absolutamente desnecessária a cena. Não tinha que mostrar aquilo de jeito nenhum, aquela cena da lição de gemido.
Era gente feia.
Ridícula.
Mas era gente feia, Erika. É porque, assim, você imagina o episódio que tá rolando. Aí eles falam assim: se a gente colocasse uma cena de gemido? Eles botam uma pessoa galgando o pinto de um cara e uma falando assim: que ela não é assim que geme, é de outro jeito. Aí quando a mulher faz um ritmo certo, a outra puta chefe vira e fala assim: agora você acertou, vocês dois vão se lavar que vocês vão servir, vão estar muito hoje à noite.
Ah, entendi. É tipo Harry Sally.
Eu juro pra você que o plot foi esse. Não tinha nenhum encaixe no meio do episódio, assim.
Igual aquele filme também da menina lá.
Tava na própria cena, né?
É, que o encaixe era.
Oh,
aí no segundo episódio eles encontram a cena no puteiro, com uma cena de uma boca toda gozadinha, né? Pra não dizer outra coisa pior. Lindinho, e tem um homem assim, né? Porque a puta chefe tá chorando, porque mataram todos os filhos do rei Roberto.
Né? Ah,
Roberto...
ousadia, né? Matar bebês, não, sério, não. Você pode.
Tá absurdo matar todos os filhos do rei Roberto, cara.
Na boa, sério, ousaram matar um bebê. Bebê de uma mulher russa, de uma puta russa, gente. Não,
é que assim, você sabe qual é o motivo pra eles estarem matando, né?
Sim, porque eles querem tirar todos os herdeiros naturais.
Não.
É que o escolhido vem aí, né?
Não, vou te contar qual é o motivo. É o seguinte. Nenhuma dessas crianças, filhas do Robert, do rei Roberto Carlos, tem direito ao microfone de ouro. Nenhum deles tem. Porque eles são bastardos. Só que eles são todos o quê? Morenos. Diferente dos filhos de quem? De Cerfeizinha. Então eles matam pra ninguém notar que os filhos bastardos são morenos e os ilegítimos são loiros. Esse é o motivo.
Ah, tá. Porque o fato de Joffrey ter aquela cara de quem é filho de irmão já não é prova suficiente de que é filho do...
É o seguinte, pensa um pouco. Em Westeros não tem DNA, não tem ratinho.
Não tem ratinho, foda. Uma barra, provar que é filho.
Entendeu?
Que plot bom, né?
Não, e aí você não... Não, eu fui crucificada porque eu não sabia isso.
Garoto não pode ter puxado a mãe, né?
Não pode. E aí, é que nem um rio, né? Um nas folhas, eles assistiam outro episódio, né? Tipo isso.
Claro.
No segundo episódio tem outra cena inteira maravilhosa, viu, Érica? Que é assim, tá todo mundo fazendo boquete no outro, um lambendo as coisas do outro, aí a puta chefe começa a chorar porque mataram justamente o bebezinho de uma...
De novo?
Exato.
Aí, outro?
Um é o mesmo.
E fala assim pra ela, puta não chora, puta dá e ri, e sorri, eu não quero puta triste aqui não. E aí ele fala assim, tira o resto do dia de folga e amanhã se você me aparecer sorrindo, eu te quebro os dentes.
Tipo, não, lição de vida,
ele,
né?
História, Érica, de outra puta que era triste no puteiro, ele fala assim... E aí eu tava meio assim de vê-la triste, né? Aí eu vendi pra um homem que disse que ia fazer o que ele quisesse com ela. E ele pagou muito dinheiro. Então você imagina que o que eles fazem com vocês aqui, o cara faz muito mais. Aí a mulher ficou como, né? Não
quero ser
vendida por homem, vou sorrir. Agora, eu gostei muito também do plot de Theon, né? Comendo a Lily Allen, sua irmã. Achei muito interessante. Porque assim, primeiro, gente, esse homem é uma kenga, né? Ele chega, tá lá comendo a mulher do navio... E aí a mulher toda apaixonadinha, assim, ah, não sei o que, não conta do meu pai que tá me comendo e tal. E ele vira de costas aí, sua vagabunda, tipo, mal se ligando pra ela. Daqui a pouco chega na terra dele pra procurar papai, né? E aí uma mulher oferece carona, ele fala, ah, vamos lá, não sei o que, já começa a bulinar a mulher no cavalo mesmo, põe a mão nos peitos. Quando chega lá...
Na nhanhanha da mulher, vai dedilhando.
Ai. Aí chega lá conhecer papai, não sei o que, papai fala, ah, olha sua irmã. E ele olha a mulher que ele molestou.
Não, você não sabia ser irmã, é uma grandíssima filha da puta. Porque ela sabia que era. Sim. Ela sabia tudo. Ela falou assim, eu vou foder com esse cara. Ela falou assim, eu vou pegar esse meu irmão que sumiu, que foi sequestrado. Que na verdade ele foi sequestrado, né, pelo Ned Stark, né?
Sim, ele foi levado como refém e falam que na verdade foi tipo.
Ele foi adotado, quando na verdade não é. Porque ele tá achando que ele é o herdeiro das Ilhas de Ferro, que tá chegando pra, sei lá, dar ferro na mulherada, né? E aí quando ele toma essa, é tão lindo, não é? Putz, eu adorei isso. Mas assim,
esse plot é um dos que eu tava. Já tinha me contado do livro e eu tava esperando que ia ser bem mais, porque falaram que, tipo, o Theon, quando descobre que ela é irmã dele, ele continua comendo, tá nem aí, é mó negócio. Tipo, fizeram numa série mó, tá bom, passou.
Sabe por quê, Léo? É o seguinte, se você diz que você não faz, é que você é hipócrita.
Ah, sim, porque todo mundo, né, gente, faz no
tempo. Quem nunca quis ter irmão, irmã, a mãe, pai?
Eu nunca, não tenho irmão. Então, gente, vamos falar de coisa boa?
Que é Make It or Break It!
Make It or Break It!
Que eu não vejo, mas eu tenho certeza que é bom porque é da ABC.
Lógico, nem, é o seguinte, 3 anos fora do ar, Make It or Break It. E voltou como uma nova série, que é o seguinte, agora é tipo Make It or Break It Goes to College.
Nossa, não acredito!
Ela deu um reboot dentro dela mesma?
É, isso, ela rebootou igual Fringe, foi nessa temporada. Porque eu parei de ver Fringe, né? Porque as pessoas falaram que, né, não tinha como eu ver Fringe, era pra mim ver Make No Breaks. E, caramba, ficção de altíssima. Muito mais de complexa.
É porque é o seguinte, antes a gente acompanhava as 4 meninas, a Emily engravidou, foi embora. E agora a gente acompanha a Payson, a Kaylee e a Lauren no comitê, tipo, meio que na... Complexo Olímpico, elas já estão treinando para as Olimpíadas, então não tem mais pais na série, elas moram nos dormitórios, e aí a gente começa a conhecer personagens de outras modalidades olímpicas, então é tipo assim, putaria no campus, entendeu?
Opa!
E aí, menina, o primeiro plot muito bom é de Lolo Lauren, que era a vilã da série, mas é o seguinte, agora ela está com um tumor no cérebro, né?
Nossa.
Aí você sabe que isso muda as pessoas, porque é aquela coisa da Fênix, de Dan Scott.
Aham.
Uhum. Então Lolo tá muito do bem.
Gente, mas ela nem sabia disso, Léo. Ela descobriu isso no último episódio. Você
mas
começou
antes
a
de saber, a bomba. Antes de saber, a pessoa já fica boazinha.
Ah, tá. Não sabe.
Lolo não é essa, né? É o seguinte, primeiro Lolo acha que está alérgica ao próprio perfume, que ela faz uma fragrância em seu nome, tipo America's Next Top Model.
Uhum.
Depois ela acha que tá, sei lá, com falta de potássio, começa a comer banana loucamente, sexualmente.
Né, glicemia, ela tem que comer barrinha, a comer as barras da outra menina.
Ela tem que comer a Payson, que é a amiga dela que faz barra de cereal. E, menina, ainda tem uma cena muito ótima que a gente descobre que Lolo ganhou poderes de charinha.
Caraca! Arrebentou, essa cena é muito boa.
Verdade.
Porque não aguento. Porque tem todo um plot dramático que o plot principal da série agora é
o outro.
Né,
A cabeça.
A cabeça que tudo vê. Que é uma cabeça gigante de bronze.
É sério, mãe, não ri não.
Uma cabeça de bronze que deve pesar, tipo, 1/2 tonelada. E as pessoas ficam carregando pelo campus nas costas o tempo todo.
Tipo, é porque eles têm um negócio que, assim, até o fim do semestre, tipo, o time que tiver a cabeça do Outros, que é tipo o mascote do complexo lá, vai ser recompensado com sabe sei lá o quê.
É, vai ganhar a medalha olímpica. Todo isso, mundo que consegue
ganhar
derrotar.
A medalha de ouro olímpica.
Isso.
E aí as meninas pensam, pô, vamos zoar os caras, porque eles. A Lolo tem uma treta lá com o negão que roubou outros. Vamos zoar eles e pegar a cabeça. Tipo, elas não têm nem força pra carregar, né? Isso, luta greco-romana, né?
É, só que o cara é um anão.
É. E aí... aí as três vão subir num telhado, aí Lolo fala pras outras duas assim, me dá pezinho. Aí quando elas dão pezinho, a mulher começa a voar, girar, fazer um monte de coisa, tipo, parecendo a Xaninha mesmo. E aí nessa hora eu pensei, porra, a mina ganhou poderes, né? Porque as outras até faziam uma cara meio assustada, mas depois elas acham normal, elas ficam rindo assim, aí deu tudo certo. Eu pensei, gente, então realmente eles só queriam dar a entender que foi uma ginasta fazendo coisas normais do dia a dia delas, voando.
Ela voa, né? Que nem o moço de The Line Game.
É isso. Cara,
é sensacional. E assim, eu fiquei tensa.
Aí falou desmaia no telhado, depois de subir e voar.
No telhado?
Isso.
Ela depois subiu, de voar 500 metros, ela simplesmente desmaia.
E passa a hora, tá? Aí depois volta assim, ai, não achei a cabeça. Tá tudo bem com você? Tá, só.
Ah, eu acho que é mal da altitude, né?
Eu acho, pode ser.
Eu achei que ela tava... A dor de cabeça era porque ela tava desenvolvendo esses poderes. Depois é que eu fui entender que era probleminha na cabeça.
Entendeu?
É, mas pode não ser também, né? Pode ser os poderes. Eu acho que são os poderes que ela tá desenvolvendo que tá dando essa dor de cabeça nela. Mas o melhor plot de Miobi, que, porra, personagem favorita é a Bonnie de Miobi, que é a ginasta mendiga.
É, gente, eles apresentam nessa premiere a Jordan Randall, que é uma pobrinha que chega assim, tipo, ela nunca treinou, nunca fez nada.
Não, peraí, Léo, não, você não tá entendendo. A mulher já foi campeã nacional em 2008, muito tempo atrás.
Ela... Sim, mas ela não tava na corrida pra ser a próxima.
Isso,
próxima
mas aí é tipo a American All Star, né? E aí ela vem assim na boleia do caminhão com uma tia.
É verdade.
E aí vai assim, ai, tô indo ali. Tô saindo fazer o quê? Tô indo ali, né? Pra, tipo, tá uma Olimpíada, ok. Aí ela chega num lugar lá que só vai gente selecionada. E fala com um homem que o careca avulso, que é o diretor lá, treinador Mega Evil. Fala assim, olha só, tio, quero treinar com você. Ah, eu não te chamei aqui. Beleza, vou ficar aqui no seu quintal. No quintal, na concentração. Aonde estão todas... Isso, em toda a delegação americana está lá. Cadê o plot contra o terrorismo? Uma pessoa estranha chega e vão tomar barraca no meio do lugar. Ninguém manda a garota sair de lá.
Um coelho, né?
E o coelho, gente? O coelho sumiu, né? Tu reparou isso? Sumiu. E aí ela simplesmente fica lá, aí ela vai, invade os locais todos, ela entra, tem passe livre pra entrar em tudo, aí começa a gravar várias fitas dela,
é, dela dando salto triplo,
cartão. Dando, isso. Aí ela vai, entrega pro cara, aí o cara fala que não vai ver mais ver, e aí simplesmente, é, não pode ter mendigo na cidade, vou ter que te chamar
pro time. A gente tem uma política contra a gente que mora na rua, não sei o que, vamos ter que te chamar pro dormitório pra você treinar aqui, tipo, oi?
Aí a mendiga vira atleta olímpica, né? Possível atleta olímpica.
E ela é batendo, porque ela não gosta...
Vocês não sabem, gente. Michael Phelps era assim também nas Olimpíadas.
Era mendigo?
Era mendigo, gente. É baseado em fatos reais. Ele nunca tinha nadado. Ele só ficava lá acampando. Não tinha onde acampar, chamaram ele pra treinar.
Ah, acredito, oh. Tá vendo?
Ah, oh, gente. Queria contar pra Camis e pra Elu o plot de Max, né? Porque assim, vocês lembram quando eu contei do ginasta que se assumiu bissexual e beijou o melhor amigo, né?
Lembro, como esquecer?
Então é o seguinte, esse homem é o Daniel de Revenge. E aí, juro, e aí nesse episódio é o seguinte, ele tava namorando a Paison, que é a mais certinha dos três ginastas, e aí eles estão meio que namorandinho à distância. Só que aí ele termina com ela por carta, e aí Paison fica sem entender, ah, o que que eu fiz, né? O que que eu tenho que ele, né? As outras pessoas podem oferecer pra
ele. É que eu não tenho o que ele quer, né?
Isso. E aí o Austin, que é o melhor amigo e agora namorado da Keira Latina, reúne todas e fala assim: então, gente, o Max tá passando por essa barra porque ele é bissexual e tal. Aí a Paison fala assim, nossa, mas eu nunca ia imaginar porque ele me beijava de um jeito. E aí a Lauren fala assim, é, quando ele me beijou também, que a gente teve aquele casinho, foi mó bom. Aí o Austin fala, é, ele também me beijou. Tipo, oi? Aí fica a namorada dele olhando pra ele assim, como assim você beijou o Max?
Não, e ela olha assim, como assim, 10, um milésimo de segundo, e depois acha normal que o namorado dela beijou outro cara. E a outra, né? E a outra menina fica como? Oi, quê? E entra em depressão.
E aí o maior tapa na cara é que a Laurie fala assim, não liga pro Max, ele te deixou, foi pros Hamptons.
Mentira, vá.
Juro que ela falou isso.
Não, mentira, você tá em
falou.
Mentira.
Não tô, ela fala.
É sério, falou mesmo.
Porra, eu tenho que ver essa série.
Tem que ver, mãe.
Não, e a série é muito boa, porque assim, tem o menino de Glee, Joey Jesus, tá na série, né? Cortou cabelo e tudo.
Ah, que é... na bicicletinha de palhaço, né?
Isso.
Não, esse personagem é sensacional, gente.
Porra, não. E pior, ele era era igualzinho o Joey Jesus de Glee, aquele homem mendigo que entrou agora, o ganhador de Glee Project. Aí eu fiquei assim, que horror, né? Concordando com a menina que tem probleminha na cabeça, que homem feio. Daqui a pouco ele aparece no episódio 2, todo trabalhado na BMX, dando altas piruetas.
BMX?
Ele é bicicletinha, ele é lutador de bicicletinha. Aí o que acontece? Ele tá lá na bicicletinha loucamente pra conquistar a menina que teve um problema com o Bi. E aí ele tira o capacete pra falar com ela. Ah, legal, é aquele amigo, né? Que a outra marcou. Só que não era ele. Tipo, eu não percebi que não era o cara que tinha sido combinado. Eu só percebi
que o cabelo dele muda. Tipo, quando ele tá de boininha, o cabelo dele é, tipo, enorme, assim. Vai numa boina quase o cabelo da mulher do Simpsons. Daqui a pouco ele tá com o cabelo mais baixinho, assim, tipo, super curto. Aí daqui a pouco ele tá com black power gigante.
Entendo.
É muito relaxamento naquele cabelo.
Não, e você tem que ver a disputa, cara. É muito acirrada, cara. É dentro, assim, é uma coisa muito feroz essa disputa entre o mundo, né? Difícil das ginastas. Todo dia tem uma gincana, aí todo dia cortado, gente. O último episódio teve a eliminação dupla.
Foi.
É praticamente um Survivor.
Não, e esse, o treinador novo, que assim, o treinador antigo delas era tão amigo delas que até beijava alguma das ginastas, né?
Esse treinador novo. Ah, homem carinhoso, vocês não entendem.
Eu entendo, tô falando exatamente isso, que ele era ET. Aí esse treinador novo chega assim, essas meninas do The Rock são uma bosta, elas não vão durar uma semana, eu quero que elas queimem esses casacos, parem de ser uma equipe, não sei o quê, porque elas não sabem se virar sozinhas. Aí daqui a pouco ele junta elas em dupla e fala assim... Gente, vocês têm que aprender a valorizar o senso de equipe, porque vocês são individualistas, isso aqui é o... Oi?
Gente, é bipolar, né?
Muito. Não, o melhor não é isso. O melhor é que ele só tem a seguinte fala, quando ele não tá falando mal, não tá xingando e bulinando as meninas do rock, ele chega pra mulher que dá comidinha pra mulher que tá tendo aneurisma e acha que é glicemia, e fala assim, fala aí, Léo, fala a palavra.
Não lembro.
Hipoglicemia.
Hipoglicemia,
Eita, mas foi muito natural, Erika, faz de novo. E aí pede até pra eu falar que eu falo com mais naturalidade.
Tá. Camis, diga a palavra que nem foi combinada, que é a palavra código.
Hipoglicemia.
Cara, você consegue fazer cada palavra parecer tão sexy.
Eu sei.
Ela fala isso.
Ele fala isso toda hora. Aí a mulher fala assim, é cardiopatia. Aí ele, caraca, você me deixa louco. Oi?
Agora, Erika, como você começou a ver agora... Eu vou deixar o Luciano explicar pra você a trajetória de Kelly Parker, né, que retornou nesse episódio, porque eu sei que ele gosta muito dessa personagem.
Ah, Kelly Parker é a minha personagem favorita, porque é uma atriz que fez a série dos Jonas Brothers, só daí ela já ganhou meu coração.
Ah, gente, adoro também, não sei nem quem é.
Mas Kelly Parker, nas duas primeiras temporadas, era a grande vilã que não era fixa, então é, tipo, ela aparecia só pra causar os
casos, né?
É uma Georgina Sparks, praticamente. E, tipo, roubava o diário daquele e ficava fazendo intriguinha, roubava o namorado de uma, só causava. Aí no primeiro episódio dessa temporada, Kelly Parker simplesmente não aparece, apesar dela ter que estar lá treinando junto
apesar
com
ela ser a campeã mundial.
Isso. Campeã mundial.
Ela é tipo o Rodrigo Santoro em Lost, ela sempre esteve lá, né? A gente não tava vendo.
Isso, exatamente. Aí no segundo episódio, Kelly Parker surge, diva, majestosa, maravilhosa. Só que, tipo, no intervalo de 8 anos entre a segunda e a terceira temporada, fizeram uma lavagem cerebral em Kelly Parker. Ela simplesmente deixou de ser uma Kinga e virou, tipo, a pessoa mais carente do mundo. Então, tipo, ela fica... Ai, Kaylee, eu quero tanto ser sua melhor amiga. Ai, vem dormir comigo. Ai, Kaylee, eu quero te dar meu vestidinho aqui, minha...
É, como é que chama aquilo?
Malha, sei lá.
Malha
ritual. Vamos fazer roupinha igual. Ai, eu fiz essa coreografia especialmente pra você. Ai, vamos sair juntos. Ai, come comigo. Ai, bebe meu suquinho. Gente, estragaram a melhor personagem da série.
Não, cara, você não tá entendendo esse plot. É o plot de The Roommates, Lerz.
Eu acho. Yeah. É verdade.
Tu vai ver se não vai ser o plot de The Roommates. Porque vai chegar numa hora que ela vai começar a competir com o namorado da menina que tá lá.
Eu acho. E o pior é que Kaylee é obrigada a aceitar essa amizade de Kelly. Porque Peyton e Lolo, que nunca se deram, agora viraram best friends. Porque uma arranjou namorado pra outra, né? Arranjou comidinha. E aí elas estão, tipo, super mandando dicas pra outra de treino, uma ajudando a outra a se maquiar. E aí elas começam a ter briga de maquiagem, igual guerra de comida de novela, sabe?
Nossa, me lembrou Guerra dos Sexos, né?
E aí...
novela atualíssima, hein?
E aí, Lolo não, Peyton sai com a cara toda borrada, parecendo um palhaço pra andar de bicicletinha de palhaço. É lindo, muito se sente. Gente.
Ai, muito linda essa série, muito TT. Eu gostei muito, eu vou ver como é que vai continuar e assim, vou começar a ver a primeira e a segunda temporada pra poder pegar a mitologia, né?
Claro.
Érica, nem precisa ver as duas primeiras temporadas, porque essa terceira nada mais é que a primeira e a segunda temporada reloaded.
Verdade.
Trocaram o técnico por outro técnico. A nutricionista já existia antes, só que não era nutricionista, é outra que tinha caso com o técnico. E, tipo, os ginastas já estão lá, os parzinhos já estão lá, só muda a pessoa. O resto é tudo a mesma coisa.
Viu?
E ótimo, né?
Série boa é isso, gente.
Oh, é ótimo, é uma novidade
série que
na
se renova, né? Uma série que se auto-renova.
Isso, é tipo Doctor Who, né? É tipo assim, a fórmula tá ali, sabe? Só muda os atores.
Entendi. Sabe outra série que faz muito isso, Léo?
Qual?
Fazia, né?
Acabou.
Ainda faz, porque ainda vamos ter mais 3 episódios. Tá?
Ah, nem 3 filminhos, vai.
É, 3 filminhos, mas eu tratei como series finale, né? Essa temporada. E assim, eu sei que só eu e o Lu assistimos essa delícia, ninguém mais vê. E
Aqui o episódio do Alex, passado,
né? Você viu do Alex só porque era HT, né?
Claro, você falou que era HT, que o menino era bonito, eu fiz o quê? Baixei na hora.
Ah, ele era bonitinho, você achou ele feio ou não?
Ah, o Alex muito atenzinho, ele cuida da velha, é muito fofo, gente.
Ah, então, ele é uma graça.
Se a menina lá negona livre, eu super me apaixonaria também.
É, então, vou te contar como é que acabou essa história, né? Que eu
conte. Sei,
a gente comentou aqui só se o episódio de Grace ia morrer, mas a gente não vai falar um por um.
Mas como que ficou Grace na série finale?
Então, Grace apareceu, um espírito de luz iluminando a vida de todos, né? E fazendo todos terem o primeiro final feliz de Skins, ou algo assim.
Mas como assim? Ela pegou o cara vivo e eles viveram um romance além da vida?
Tem, olha, espera que eu vou te contar. Tenha paciência que a gente chega lá. Tá. Vai saber o que aconteceu com Grace, ela foi para a luz. Eu só te digo isso.
Ah, tá, porque você sabe que eu não saio daqui sem saber se Grace tá bem, né?
Grace tá ótima. Menina, é o seguinte, a temporada é baseada, então, em Gracezinha morreu, né? E todos estão passando uma barra de vida que Gracezinha morreu.
Morreu do quê?
Barra de vida, porque ela é a melhor amiga, entendeu? E aí, meu, todos ficam Grace morreu.
Eu perguntei, morreu do quê? Ela me fala, barra de vida, não sei.
Não, ela sofreu uma...
Ah, eu entendi, morreu.
Ela ficou em coma e morreu.
Ela sofreu um acidente de carro, entrou em coma e morreu.
Ah, oh!
No celular? Tava no celular, ela?
Não, foi por culpa do Mary, que é o outro que todos odeiam. Por causa
ai, Léo, adorar, tem um episódio de Livizinha, que Matt aparece e ele tá deitado nu com uma bunda peludésima. É assim, você acha que é com tanto nojo dele. Ai, eu não
é assim, como se não bastasse já odiar o Mary, né, de roupa, ainda coloca ele com a bunda peluda aparecendo.
Ah, sim, é horrível. Mas enfim, eu gostei bastante dessa temporada, dessa geração como um todo, aliás. Eu acho que é melhor até que a primeira, e eu vou dar uma informação pra você, mas é verdade, em termos de narrativa, essa temporada, essa geração é melhor. Porque ela tem um desfecho, né? Todas as outras terminam e você fica assim, what the fuck? Então, sim, fala o que tá acontecendo, você não... Aliás, assim, quando acaba a segunda geração, você fala, graças a Deus, né? Mas a primeira, eu tenho algumas frustrações, especialmente em relação ao Cid e a Cassie e tal. E não só eles, mas a maioria dos personagens, quando chegou na season finale, tu não sabe até hoje o que aconteceu. Porque deixaram um monte de gancho e não fecharam. Uhum. Isso é um troço que me irrita. Então, nessa terceira geração, pra mim, já foi um avanço por aí. E também, porque eu acho que o elenco dessa terceira geração... Foi um elenco bem escolhido, os episódios foram bem escritos. Eu não vi nenhum que eu não gostei, na verdade.
É, mas eu também acho que a gente... Não sei, eu pelo menos me apeguei mais aos personagens na terceira geração do que até na primeira, por exemplo. Então eu me importava mais onde é que eles iam estar depois do que na primeira, por exemplo.
É pela humanização. geração mesmo. Uhum. Na primeira temporada você assistiu e você falou assim, meu, nem fudendo que os adolescentes fazem isso. Eu não sei se eles fazem ou não, porque eu não moro em Londres, eu não moro em Bristol, eu não moro na Inglaterra. Eu exatamente que aquilo não acontece em lugar nenhum do mundo.
Luciano, não pode dar essa informação pra gente, né?
É aterrorizante aquilo. E aí, Luciano, aquilo é real ou...
Gente, não, nem um pouco, pelo amor de Deus. Se aquilo acontecesse, bom, talvez aconteça nos bairros mais afastados, mas se aquilo acontecesse na minha frente, eu sairia correndo.
Não, Luciano, mas você me falou que queria ir numas festinhas que tinha assim, roupa opcional e que você acabou não indo, porque você tinha medo.
De fato, eu tava andando pelo Distrito das Putas e me chamaram pra participar de uma orgia, mas foi só isso, gente. Né?
Ah, mas você vai no Distrito das Putas?
Só pra esclarecer, Luciano Guaraldo foi criado em Londres, né, gente?
Adoro, isso aconteceu com o Nicolini, tinha 9 anos, a gente só queria ser
isso. Barra.
Ai, ele ficou rico com, né, com a propaganda e foi morar em Londres. É,
depois de fazer propaganda de creme.
Minha fase pós-cremútil.
Exato. Não, mas assim, personagem que. Uma personagem que causou muita polêmica nessa geração foi a Frank, né? Que ela virou a favorita logo na temporada número 5. Mas na temporada número 6, a galera começou a pegar um ódio muito forte dela, porque transformava ela numa escrota, né?
Eu não gostava dela nem antes, agora eu comecei a odiar ainda mais no 6.
Eu gostava dela na quinta temporada.
Ela
achava...
é esquisita.
Não, eu achava legal. Não, então, mas ela era esquisita de um jeito creepy. Tipo, na quinta temporada eu achava interessante, porque dava pra ver, você não sabia onde é que ia parar a história dela. Mas aí na sexta ela vira uma escrota completa, assim, uma louca que você fica com raiva da menina mesmo. Teve um episódio lá que a hora que acabou eu falei, meu, mata essa menina.
Eu só não fiquei com muita raiva dela no episódio do Nick, que meu, fiquei apaixonadíssima por Nick e o Lu teve que fazer um treinamento de choque porque eu entrei em depressão, falei, e o Lu precisa de Nick na minha vida, e o Lu falou assim, não, a gente vai te fazer esquecer de Nick. Eu falava, não vai, isso não pode acontecer, eu não aguento, sou apaixonada por Nick, foi um mal par na minha vida, no episódio de Nick, vocês não têm noção. Aí consegui me livrar de Nick, graças a Deus, agora estou bem sóbria, não preciso mais seguir minha vida. Mas foi uma barra pra mim, eu adorei o episódio, mesmo sabendo que a Frank tava sacaneando com ele. E aí fica no final, ela vira e vem com o papinho assim de que ama os dois irmãos ao mesmo tempo. E, meu, como assim? E o pior de tudo é que se ela quisesse, os dois ficariam com ela ao mesmo tempo. Eu tenho certeza.
Nick é irmão do Mary.
Do Matt.
Mas ele não é fixo, é?
O Matt é fixo,
não. É o Nick.
Ele teve episódio na quinta e teve episódio nessa sexta também. O Mary é que não. É que era, aparecia, mas era avulsamente, assim, aparecia, mas nunca teve um episódio dele. Eu até achei que nessa temporada ia ter, mas aí introduziram o Alex, né? Que no final das contas vai viver a vida e comer quantas bundas ele pode e larga livre pra trás, né?
Gente, mas por que todo personagem gay diz que vai embora sem explicação?
Então, mas é porque também quando no episódio do Alex, a avó dele morre, o pai dele já tava meio de mudança, né? Então quando ele não tinha mais por que ficar em Bristol, aí ele vai embora. Tipo, meio que estaria previsto, assim, que a véia morreu, vamos dizer assim.
Entendi.
Aí ele vai embora e a Liv fica
aí tem
uma... fag-hag sozinha, né?
É, tem uma... E ela fala o tempo todo que ela é fag-hag, né? Tem uma bela sambada em nossa cara que é que Minnie estava grávida de Alos, né?
Sim.
E rola todo... Eu gostei bastante do drama da grávida.
Grávida do ruivo?
Do ruivo.
Gente, não é que ele menino come alguém?
Ah, que ele tem um pinto enorme, que ele é muito bom.
Mas sabe que eles acabaram virando um casal muito... Sabe, bonitinho, assim?
Foi fofinho, eles ficaram...
Sambaram na minha cara, porque eu jamais achei que fosse possível.
Eu
e ficou
também bem... não, eles acabaram ficando juntos no final e tal, vão morar no curral, né?
Assim, vão morar na fazenda?
Vão morar na fazenda, no curral, uma coisa muito bonita, depois de terem uma vaca na outra temporada, agora eles vão morar lá, isso é bem legal. E aí, menina, acaba o lance de Hit, né, que era o marido de Grace.
Que era o roqueiro que depois foi com o cabelo de Justin Bieber.
Justin Bieber, ele meio que entra em alfa, sabe? Ele vira aquele personagem assim que transcende, sabe? Ele fica amadurecido, então ele dá conselhos, ele fala assim, meu, o Alan fala assim, eu não quero ser pai, meu Deus, ela me enganou. Ele fala, meu, você tava louco pra ficar com a menina, você é só chique. Aí ele fala, pô, é mesmo, sabe? Tipo, ele resolve tudo de maior paz, maior vibe. e ele entra pra faculdade. E aí tem uma cena muito bonita dele com, se despedindo da Grace, né? Que era a namorada dele, que era o amor da vida dele. E acaba com ele, Léo, sentado assim no corredor do hospital, olhando pro céu, pro teto. Como se fosse a Grace indo embora, né? E aí ele fala assim, vai! Aí acaba a série. É bem bonitinho, eu gostei bastante dessa cena. Achei que
foi pouco.
E aí acabou em Skins, né? E aí, segundo consta, vai ter esses três episódios em forma de filme que vão trazer de volta os personagens das três gerações, né?
Ah, igual teve em 24 Horas e Friends, né?
É, igual assim.
Ah, e o Rebels também fez.
É, Verônica Mars também fez.
Ah, entendi. Legal. Eu sempre gosto muito desses filmes que vêm depois das séries, né?
Então, eu não confio também, porque eu não acho que o F4 vai fazer. Eu vi alguns comentários dos próprios atores meio que desencorajando que isso fosse acontecer. Mas eles prometeram. Se não acontecer, pra mim, whatever, o final pra mim foi fechado. E pra mim, tudo bem. Eu gostei de Skins, valeu a experiência. Enfim.
Foi um happy ending?
Foi bonitinho. Foi. Então...
Aí é pra melhor geração.
Adorei esse
gancho. A deixa que ninguém se tocou, né?
Olha, Léo, eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que eu quero proibir essa série de entrar nessa cast.
Gente, é tão boa, as pessoas acham que é uma Friends.
Não é, eu não quero mais ninguém falando dessa série nessa cast. Eu odeio essa série, eu tenho ódio dela, eu quero que fale aqui.
Ih, Luciano, você viu, né?
Sentido pesado aqui.
Ah, desculpa, Luciano, que botaram esse lixo aqui na pauta.
Gente, que ano foi isso?
Tô brincando. Fala, Luciano, do seu final feliz de Happy End, essa série maravilhosa que todo mundo ama e ninguém vê.
Mas é com final feliz?
Ah, é ótimo.
O pior de tudo é que o final foi o pior episódio da série.
Ah, eu gostei.
Ah, você tá zoando. O povo falou uma bem...
Gostei mais que os três episódios soltos que eu vi no meio.
Eu ouvi dizer que Happy End é mais genial que Community.
Cara, não, é o seguinte, tem umas piadas de Happy Ends que eu fico com muita vergonha ali, tipo, esse episódio é sobre um casamento gay de um povo muito bizarro, e aí o cara tem um bordão que é assim, leave the drama to wield the drama. E aí a Alex, que é a Kim Bauer, fica dizendo, mas o nome dele se pronuncia Walden Condo, porque o meu bordão é I'm gonna buy a condo with Wilder Walder Condo. Gente, que porra é essa? Gente, essas pessoas estão a boca, sabe?
Sabe, não tem graça. É, a gente só queria dizer isso.
Mas tem uma piada boa, menina. Que é o seguinte, a Jane, pra mim, que é a melhor personagem, ela vira, tipo, ela tá consertando, sei lá, o forno do Max. Ela vira pra ele e fala assim, eu nunca vi uma coisa tão desnecessariamente complicada desde a terceira temporada de Lost.
Ah, ela tá embaixo do sofá.
Ah, essa piada foi boa.
Foi ótimo. Mas assim, esse episódio, ele é bem ridiculinho, assim, mas no final fiquei até feliz de ter assistido. Porque, tipo, o casamento tá tendo vários plots, né? O meu favorito é o da Penny, porque a Penny é a gordinha solitária sempre, apesar dela ter um namorado a cada semana que ela sempre fala e o povo até aposta, né? Se ela tá com namorado ou não.
Você tá vendo, Léo? Isso ou você faz um episódio solto pra parecer louco?
Não, eu vi a finale pra comentar com o Luciano, que tá aí caladinho, né?
É, não, e pum na nossa na cara, porque eu também vi pra poder comentar com o Luke Luke.
Viu? O que você achou do
site? Gente, mas então vamos comentar.
Vamos. Tô tendo que se animar depois do esbrega da cama.
É que eu fiquei um pouco assim, com medo de comentar depois do esbrega da
cama. Ah, me poupe, gente. A Erika não ficou com medo de aparecer na próxima gravação, porque você ficaria com medo de comentar, hein?
O que você achou do plot da mesa do Skype, Luciano?
Ah, gente, vocês juram que vocês não gostaram do plot da mesa do Skype?
Eu amei, eu ri.
Cara, eu amei, eu achei demais.
Porque... Tô lá vendo feliz e contente e de repente me aparece Brian Austin Green.
É porque assim, Camis, a Penny, ela tá com medo de ficar na mesa dos solteiros, porque é o karma dela em casamento. Aí um dos noivos chega pra ela e fala assim, não, querido, você vai ficar na mesa mais importante da festa. Aí é uma mesa com várias telas de computador, assim, da galera no Skype. Ele fala, ah, o pessoal que não pôde vir, ficar presente, dá uma ajuda pra eles aí, não sei o quê. Aí ela
você
chega...
Você vai ser responsável por eles se socializarem.
Isso. Ela chega pra conversar com eles e a mulher fala assim, você pode virar minha tela um pouco mais pra lá, porque eu tô conversando com ele.
Mentira.
Juro. E aí ela começa a...
Depois ela tem a missão de dançar com o tiozão.
Ai, gente, uma barra. Ela tá lá conversando com o Brian Austin Green. E aí o véio que tá na outra tela, tipo, o noivo chega assim e fala, meu tio quer dançar, leva ele pra pista.
Gente.
Não, e ainda dá pau, né? Porque trava o Skype bem no meio que ela ia convidar o Brian Austin Green pra sair, né?
Aí ela tem que levar a tela do tiozão e ficar rodopiando na pista. E ele fica assim, eu queria dar uma olhada.
Fica espiando daí, pode...
Ele fala, vira um pouco a tela que eu queria dar uma olhada no negócio ali da decoração. Aí fica olhando os peitos de pênis.
Não acredito.
E o plot de Mandona, hein, gente?
mandou, né?
Não, eu não gosto do Max, então eu vou me abstrair.
Ah, é assim, né? O Max, que é o gay mais hétero da TV, ele tinha um grupo de cover de Madonna que chamava Mandona, né?
Ah, ele é super, super HP. Depois
super HP. Só que ele tá numa barra, porque ele, tipo... Antes ele tava em sua melhor forma, era todo gostosão, tá não sei quando, né, que foi essa época da vida dele. E hoje ele tá meio gordinho, tem vergonha de vestir os colãs e as coisas. E aí Penny tem que ajudar ele, menina. Aí fica tendo que sentar em cima dele pra ele poder fechar a calça. É mó barra. Mas no final ele canta, é Like a Prayer, mó bonitinho, todo mundo lá reunido, assim, cantando, dançando.
Porque a Alex dá lição de moral pra ele, né, ela chega assim... Max, tem uma coisa muito importante pra te falar. A vida é um mistério. Todos, eu não sei a letra, mas ela basicamente declama Like a Prayer pra ele. Então ela fala, life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name.
E no final ela fala assim, mas a letra não tem a ver com o que eu quero te falar. Aí eu ouço.
Mas assim, o meu maior problema com Happy Ends é que eu acho engraçadinha quando eu assisto, mas eu não me sinto motivada a ver o episódio seguinte. É um negócio que eu até assisti uns soltos, quando o Léo fala que vai ter tal personagem, eu até assisto, mas não muda muito a minha vida, assim, eu não consigo pegar pra assistir todos, assim. Mas eu até entendo quem gosta, mas é que eu não me sinto motivada a ver o seguinte. O que eu gosto mais é a Penny, eu acho a Penny a melhor personagem.
Mas o
David e a Alex, eu não me importo nem um pouco com eles.
E agora eles vão voltar.
Mas a Alex melhorou bastante nessa segunda temporada, porque eles perceberam que fazer ela loira burra é a melhor coisa.
Ô, Luciano, mas vem cá.
A primeira ela não era.
Essa história da Penny com o David tem algum sentido ou foi jogada agora só pelo choque velho?
Então, na verdade, no meio da segunda temporada, eles criaram um climinha e os dois ficaram. Aí eu falei, agora vai rolar, né? Tipo, já tinha umas provocações, assim, uma tensão sexual. Aí eles ficaram, aí no outro episódio simplesmente ignoraram isso, simplesmente, tipo, sumiu. Aí no episódio 16... A Jane e o... Gente, esqueci. A Jane e o Brad começam a ter sonhos sexuais com o Dave. E aí a Penny fica com inveja e começa a ter também.
Ok.
Não já se viu eles terem ela, não.
É porque quem não quer ter sonho erótico com o cara de flash forward, o gordinho, né, cara?
Quem não, né? Todo dia tenho um.
Quando eu não tenho, eu encomendo.
É isso,
ficou nisso,
né?
Tipo... Sempre fica meio implícito que ela gosta dele, mas nunca jogaram isso tão abertamente. Aí, de repente, no último episódio, ela decide assumir que gosta dele e ele fica com a Alex sem ficar, mas acaba ficando, e aí eu odiei essa parte.
É porque, cara, o David.
Não, e aí a temporada acabou assim, né? Foi meio. Tipo, eu não achei cara de season finale de verdade. A não ser que seja um grande evento, a Alex, que é irrelevante, voltar com o David, que é relevante.
É porque a premissa da série é eles dois, né? Nem que iam
casar. Não, mas só que eles não chama, tipo, eles não atraem, tipo, pra ver isso.
Ah,
eles são
você não acha que a química dos dois é assim, explosiva?
Nossa, muito, né? Never again. No, not again.
Final feliz aí, mudar pro bloco da CW?
Por favor, vamos encerrar, retorno do finales e passar pro nosso blocão CW.
Obrigada! Blocão CW, blocão que eu e a Erika mais amamos, né, Erika?
É, mas eu protesto um pouco porque vocês falaram de God 45 minutos e aí cortam as outras coisas.
Que outras coisas? Vai cortar Happy Endings inteira, né? Fica tranquila.
Ah, um tom. Mas eu posso voltar a falar de Miobi um pouco?
Não, chega de falar. É o seguinte, agora a gente vai falar de Gossip Girl, garota fofoca.
Essa tá viva ainda isso, gente?
Tá viva,
sua
mas...
melhor forma.
Do que nunca. Seguinte, sumiu durante 18 anos, mas acaba de retornar. Gossip Girl, essa série maravilhosa, deliciosa, crocante, astringente, tudo que vocês podem imaginar de melhor... voltou pegando fogo com pegação de Dare.
É, gente, estão reclamando, diz que foi a menor audiência da série, porque os fãs não querem Dare, mas eu amei.
Eu amei. Sabe por que eu amei? Porque não é aquela bobagem de sempre, de Chuck e Blair, um fazendo cara de
peito. É, uma bobagem nova, né?
É, sabe? Eu gosto de bobagem nova, não gostei, gente. Cansei de bobagem velha. Aí agora voltou vender, e aí é o seguinte, sabe o que eu adorei? Eles estão lá, primeira cena que amo, Blair chegando no Loft.
Ovulando.
No Loft?
Ovulando, completamente, tipo, explodindo ovários, abre seu casaquinho Dior, está em sua lingerie, e o que acontece? A família Vanderbilt. tá inteira lá pra fazer voeiris.
É.
Gente, sambou na cara, né? Foi ótima essa cena.
Eu gosto que assim, o Bran é uma mulher casada que tá super preocupado com a mídia de o que o Prince vai fazer com ela. Aí sai desfilando de lingerie no meio do Brooklyn. Tipo, oi.
Não faz sentido nenhum.
E aí, ela não tinha que andar toda hora com o guarda-costas, lá, que era tipo o fiscal, o espião, pra ver se ela tava se comportando?
A guarda-costas dela ama o príncipe, então tá liberado.
Ah, tá, isso aqui.
E aí, Lu, é o seguinte, ela e o Dan estão nessa barra de não ter onde dar uma asinha, porque, tipo, na casa de Blair não pode, eles não podem, tipo, pedir um quarto de hotel, porque senão a realeza descobre.
É, na casa de Blair não pode, casa de Serena.
É, casa de Serena, e no loft que tá a família inteira, né, de repente acampamento, porque a Ivyzinha roubou o apartamento de Lilizinha com o testamento da Véia.
Entendi.
E aí eles ficam o episódio inteiro nessa aí, onde é que a gente vai fazer, não sei o que, aí Rufus, né, como sempre aquela Kenga. Chega pra Lily, Lily tá revoltada, né? Porque, tipo, lá no loft do Brooklyn não dá nem pra acender o fogão sem fósforo.
É um absurdo.
E não tem croissant os caros, né, cara?
Não tem croissant amanteigado o suficiente, né? Então ela tem que sair todos os dias de casa, pegar o ônibus, metrô, transporte, táxi, limusine, até a sua bakery favorita pra...
Ah, porque não tem brioches?
Isso. E aí o Rufo chega pra Lily e fala assim, você tá muito nervosa, muito estressada, então eu segui a sua sugestão e peguei um quarto no melhor hotel de Manhattan. E aí ela, tipo, super aliviada, ai, quando que a gente vai pra lá, Lily? Não, a gente vai ficar aqui, na nossa privacidade, e eu peguei o quarto pro Dan.
Mas o que eu adoro é que toda hora o Rufo dá uma sambada na cara da Lily, porque toda vez que ela acha que ela vai sair do loft, ela fala assim, a gente não tem onde ficar, e fala, claro que nós temos, o loft. Toda hora ele samba isso na cara dela e ela faz aquela cara de Rufus, cala sua boca, eu vou te matar, seu filho da puta. E ela tá muito louca. E a Lily, em sua versão mega evil, eu amo.
Adoro.
Porque Lily humilhando o Ivy e armando com a. Ah, gente, Lily tá ótima nesse episódio.
Deixa eu perguntar uma coisa bem leiga. A Ivy é a Ivy original ou é a Ivy ainda golpista?
Não, a Ivy. Mas já estão falando de Smash?
Olha só, a Ivy é a golpista.
Caraca, foi descoberta. 10 segundos.
E tem a Charlie, que é a sobrinha que tá meio que querendo manter a distância da família, né?
Ah, tá, então tá.
Só que a Ivy agora tá com todo o dinheiro da Vé, porque a Vé sabia que ela era golpista e deixou no testamento.
Sim.
E aí, tipo, tem um plot que é o seguinte, o Willa, que é o pai de Serena, e também de Charlie, como foi revelado...
Ele é tio-pai de suas filhas e sobrinhas.
Isso.
Nossa, que...
O Willa quer fazer um plano mega evil pra fingir que a Ivy tem toda a suborno pra ele. Então ele fala assim, vou te ajudar a conseguir sua família, fazendo uma festinha em homenagem à Véia que morreu.
A Cici, né?
E aí vou fazer todo mundo vir, aí você só tem que me pagar...
Morreu, meu filho. Morreu. Ah, e sambou na cara da família, deixando toda a fortuna pra uma louca aleatória.
Adoro, gente.
Na hora da leitura do testamento, uma das minhas cenas favoritas. Todo mundo tava fingindo chorar pela velha, e de repente todo mundo para e fala: essa puta não deixou nada pra gente. Para de chorar, todo mundo. Foi sensacional, meu. Muito bom. Agora, outro plot muito bom é o de Chuck, né, Léo? Que passa o tempo todo enganando seu tio só pra descobrir uma coisa que ele já sabia, que é o que o tio não doou sangue pra ele, que foi sua mãe que doou sangue, e que sua mãe é a mesma mulher que já estava trepando com o Nate.
E o Chuck descobre que o Jack Bass não podia doar sangue porque ele está com AIDS.
AIDS, não, hepatite.
Gente, esse homem tá muito magro, ele era tão. Ai, tão bom, hein?
Ah, mas ele tá escroto desde que Debbie não quis ficar com ele em Dexter.
Entendi.
Entendeu? Ela não aceitou o pedido de casamento e ele ficou assim, depressivo.
Bem, mas vamos convir, né? Melhor que o plot de Chuck é que, assim, quando Dan e Blair conseguem o quarto lá que Rufus pega pra eles, eles têm a decepção, né? Porque passaram todo esse tempo esperando por um bom sesho, e aí o sesho é horrível.
Mas sabe por quê, Léo? Eu entendo que foi ruim. É o seguinte...
É porque foi com Dan, né?
Blair tava vestida, caralho!
É verdade.
Olha, é o seguinte, a cena é assim, eles estão no hotel, e aí eles falam assim, tipo, é hoje. Você fica imaginando que os dois vão se rasgar. Que vai rolar um negócio assim realmente selvagem.
Uma coisa aí,
aquela coisa assim, super polite, sabe? Casal de idosos indo no motel. Aí eles chegam no motel, aí o velho tira a meia, dobra a meia, tira a cueca, dobra a cueca, tira a calça, dobra a calça. E a mulher é a mesma coisa.
Ele tira a cueca antes da calça, realmente. Mas...
É, tá entendendo? Léo, não importa a ordem, importa a ordem dos tratores no altero viaduto. E no caso de Chuck e Blair, de Blair e Dan, também não altera, porque Blair ficou o tempo todo de calcinha e meia calça e sutiã. Então, quer dizer, como é que foi essa penetração? Não foi.
Foi só dry humping, né?
Foi dry humping. Foi só esfregação.
Dry?
É, esfregação.
Seca.
Isso é isso que eu fiquei assim, o dry?
Não.
Como a gente costuma falar, eles ficaram só se roçando.
Isso. Aí eu sei que assim, né? Tipo, o Blair fica, ai, que merda, né? E aí vai se consultar com Dorotinho no Queens e beber um uísque barato que Dorotinha tem lá.
O que você achou de Dorotinha dizendo que teve que educar a Vânia para ser um homem na cama?
Gente, a Dorota é possuída. Ela chega, ai, Miss Blair, mas você tem que conversar com o Mr. Lonely Bug, que Vânia também não era essas coisas no começo. Mas aí, até ele parar de ser um menino e virar um homem, foi um longo processo. Aí Blair fala assim, eu preciso beber mais uns goles pra esquecer que eu ouvi isso.
Não, e detalhe, Dora tá segurando seu herdeiro nos braços, né? Blair diz assim, what the fuck, né? É, o mais legal é que Blair fala assim, pô, já sei, a fórmula do amor, né? Uh-huh. Do nosso podcast antigo, baixem, que tá muito bom se você não ouviu. Ele começa a beber, ela começa a beber, e ela entra em coma alcoólica, exato.
E o Dan também, né? Tá com o Nate bebendo.
Sim, entra no elevador. Eles trepam no elevador, na rua, em banheiro de bar. Gente, eles entram até num cortiço atrás do muro pra trepar.
Não, olha, eles estão no meio do beco, é isso que eu tô falando. A Blair não tá preocupada com a imagem dela. Tipo, ela tá andando no meio
do beco. Ela, é porque assim, né? Blair, ela é muito discreta, né? Quando, lembra quando ela tava tentando fugir e ela ficava gritando assim, eu sou a princesa do povo! Mas ninguém podia saber que ela tava fugindo.
Gente, Carlota Joaquina?
Isso. Ai, gente, mas meu plot favorito é o seguinte, Serena é a nova Gossip Girl.
É.
E ah, não aguento.
É porque ela recebeu o notebook de Georgina, todas as informações, dizendo assim, de sua amiga Di. E aí fica aquela dúvida, né, se é Georgina ou Gossip. Só que aí, menina, tem esse plano de Willa conseguir o suborno de Ivy pra provar que ela é golpista. Só que aí, Serena, muito inteligente, agenda o post da Gossip Girl pra 8 horas, falando tipo assim, olha, Ivy.
Fora do tá rush.
Isso, era do Rush. A última vez que eu ouvi falar, pessoas normais, decentes, do bem, não aceitavam suborno. E aí tá lá no meio da festa e Lily fala assim, olha, não fala nada pra Ivy pra ela não ficar alarmada, porque a gente vai pegar ela no pulo do gato. Aí Serena olha no celular, falta 4 minutos pras 8. E ela fica, ai, tem que. Já volto, porque ela tem que ir lá no Blogspot, né? Tirar a agenda do. Só que um velho para ela pra conversar no meio do corredor e ela fica lá e deixa o post ao ar e todo mundo recebe a mensagem do celular e aí dá o cheque e fica com a fortuna.
Mas as contas de Ivy estão congeladas e agora ela vai ter que rebolar pra pagar as contas do buffet.
Verdade. E aí no final, Yulu, a Serena ainda recebe um SMS assim da verdadeira Gossip Girl dizendo, olha, você pode até ser boa no seu trabalho, mas eu quero a minha senha do Blogspot de volta.
De volta, sua lada, sua hacker. Agora, Erika, sabe como é que Gossip Girl conseguiria a senha dela de volta?
Ah, esqueci minha senha, responde a perguntinha, né?
Não, nem.
É só pedir pra ele.
É só fazer Loki. Loki consegue a senha de volta.
Não acredito. Você usa Magic? The Magic is coming? Não acredito.
The Magic is coming. The Secret Circle a gente não fala faz tempo. Eu quase larguei essa napa. Erika e eu ficamos assim: ah, vai ficar bom, não vai ficar bom. Ficou interessante de repente.
Não ficou. Eu assisti o último, foi uma bosta.
Não foi, Léo. Você não está. Você está lá com a boca de falar de Círculo Secreto.
Gostei muito desse plot do Elixir, da poção anti-amor, né? Que Adam Lambruxo e Cassie tomaram pra esquecer do amor que sentiam.
Não, desculpa.
Por nada, Porque essa poção não existe.
Não, peraí. Como assim não existe?
O homem Léo, não. Pai de Lux.
Léo, não faz isso, sabe por quê? Olha só.
Família
toda a mitologia da série está se baseando nisso agora. Porque quando teve. Porque você sabe, né? Os espíritos são homofóbicos. Quando eles viram o romance lésbico rolando em The Secret Cycle, menina Lux pegando com menina Thomas Deca, os corvos morreu tudo, né?
Gente,
e aí a maldição foi liberada.
Esse negócio dos corvos.
Gente, aquela pegação foi muito nojenta. Eu quase vomitei.
Foi uma das coisas mais cretinas que eu já vi na minha vida. Porque eles estão lá se pegando, de repente vem uma revoada de 1 milhão de corvos assim. Fala, gente, o que que tá rolando? O que vai acontecer? No dia.
Os corvos também ficaram com nojo, porque foi horrível.
Os corvos começam a. Eu não sei nem como eles conseguiram trepar com tanto corvo. Em cima da casa, eu não sei.
Ah, se o Dan e a Black conseguiram de roupa.
Pois é, menino. No dia seguinte, quando abrem a porta, tem 1 milhão de corvinhos lá mortos. E aí chega Johnzinho Blackwell, e sendo que tá botando fogo na cidade. E ele vira pra Cassie e fala assim, né? Puta que pariu, hein, Cassie? Vagabunda, hein? Aí a Cassie fala assim, mas por que, pai? Aí ele fala assim, tu acha que eu não sei o que aconteceu aqui? Ela fala, não, acho que tu não sabe. E fala, acontece que é o seguinte, vocês despertaram a maldição, seus dois trouxas, e todo mundo agora sabe que vocês treparam.
E aí, alguém do círculo vai morrer, né?
É, aí ele fala assim, e o pior, alguém do círculo vai morrer. E
aí, sabe o que é isso, Camis? Isso aí foi o pai dela que inventou isso pra ela parar de dar pra Tomazinha.
Também acho.
Mas ele fala isso depois, que ele inventou isso. Mas o que ele não esperar? Ele faz a magia lá, o Elixir, com raiz de mandrágora. Só que é o seguinte, não funciona pra Cassie. Cassie tem uma magia negra muito too powerful, muito purple girl.
É, que ninguém. A Cassie é tipo, né, aqueles personagens que falam assim, tipo, tipo Darth Vader, sabe? Que é aquela parada do lado negro, tipo, na série nova, sabe, de Star Wars, no episódio 1 ou 3, que fica assim, ó, caraca, ele é muito poderoso, caraca, ele não tem midi-clórios, caraca, ele vai ferrar todo mundo, ele pode destruir o mundo, só que não faz nada.
É, os midi-clórios de Cass são muito fortes, né, e aí ela não esquece de Adam Lambrusco, mas Adam Lambrusco super superou Cass, e tá por aí agora tentando pegar, sabe o que, Erika?
Jogadores de hóquei.
Os jogadores de hóquei. Ele fica puto quando não é correspondido pro seu amor pelo jogador de hóquei. Esse menino faz o diabo por causa disso. Mas, você sabe que o que tá pegando mesmo é o romance de Dayaninha, né? Com
gente, aquilo foi muito bom. Porque vocês sabem que, assim, o plot agora, a série toda agora é em volta do amor, né?
Do amor.
Teve essa virada também. E como o Dianinha é avulsa, como em Glee e como em The Secret Cycle, né? Todas as Dianas são avulsas. Ela simplesmente não tinha um plot romântico, a não ser que desenvolvessem de novo a história daquele menino que era horrível, chegou e foi embora, o primo irmão de Vurusha Avulsa, né?
É.
Mas aí não quiseram trazer essa, né, coisa triste de volta, então arrumaram um plot do nada, em 30 segundos, só pra poder, no episódio, a mulher virar e ir pra Starbucks e falar assim, que barra, Cassie. Eu também perdi um amor. Eu sei o que você sente. Só voltou a falar isso, né? E a minha vida é uma barra. E você só pensa em você. Aí quer se vir e fala pra ela. Então. É isso aí. E a gente precisa ir lá porque tem que matar uns demônios. Aí ela. Ok.
É sensacional.
Deixa eu perguntar um negócio. E os caçadores de bruxas?
Então, menina, vamos entrar nessa conversa.
Estão chegando, que nem o verão.
Que tem os caçadores de bruxas.
A gente vai contar que é o seguinte. A gente acaba descobrindo que o Johnzinho Blackwell, o paizinho de Cassizinha, ele ainda tem os poderes, né? Ele não é
mais... Não foi assim. Ah, a Camille não sabe explicar a série direito, gente. Por isso que perde o impacto.
Não sei qual é a série sabe se explicar direito.
Não, assim, acontece drama. Porque a gente recebe a visita de um homem que é caçador de bruxa e é amigo da menina Jake. Mas você já contou que o homem tá com poder, não era? Só no final pode contar isso, né?
Mas
isso é a bomba do episódio. Isso é a bomba.
A Erika ela acha que as pessoas que já assistiram o episódio estão ouvindo a gente falando vão se surpreender com a bomba.
Exatamente.
É só eu ia me surpreender com a bomba.
Nem isso, nem a Yulu, né? Como assim? Mas enfim, gente, olha, tem esse homem, o Eben, o homem de ébano, né? Que volta e ele é caçador de bruxa, né? Só que aí que acontece? Ele é caçador de bruxa, mas ao mesmo tempo ele também tá com os poderes, ele tá com os demônios no corpo dele.
E ele é associado numa bruxa. Associado... Que provavelmente é Dãozão, né?
É.
Que morreu, né? Você sabe.
Ela morreu.
Morreu porque não aparece na série?
Não, mas ela tá viva ainda. Ela... Vão descobrir que você sabe que Feizinha é irmã de Cassie, né? Você sabe, tá por vir essa revelação, né?
Você jura?
Eu juro, menina. E aí, o Yolo, tem o lance dos demônios que matou um menino no começo da série, o irmãozinho de Jake, o descamisado.
Irmãozinho é a sua, né? Bem mais que Jake. Ele.
É, eles voltaram os demônios e tal. E agora eles estão no corpo de Eben. E o grande desafio do círculo é destruir os demônios no corpo de Eben. O problema.
E outro carinha avulso que chegou lá.
O mundo é muito burro. Acredita no que as pessoas. É assim, ô Yulu, chega, eu chego lá, eu não sei nada de bruxaria. Aí eu viro e falo assim pra Cassie, pro Adam, pra todo mundo do círculo, eu falo assim: meu, eu sei tudo de bruxaria. Se vocês pularem bananeira 10 vezes, vai acender uma fogueira. Eles fazem!
Eles não. Agora, a minha parte favorita, que eu sei que a Erika amou também, foi que o Blackwell, quando revela os poderes pra salvar a galera do menino, fala assim: eu não tinha falado antes, porque mágica é ruim. Se eu falasse pra você ia usar a sua, como que eu ia ter, né? Tipo, como é que eu posso falar não usa se eu tô usando? E aí, 10 segundos depois, ele fala assim: agora o negócio é usar mágica, galera. Vamos juntar
todos. Poder aí.
Podemos.
Vamos lá, vamos juntar nossos anéis e formar o Capitão Planeta.
Gente, o plot da Esfera do Dragão.
Não, ah, as esferas da Dragão agora, né?
Agora vamos Dragon Ball Z. Vamos juntar as esferas do dragão. Eles têm que juntar. Cada família diz que tem um cristal, que são as esferas do dragão, né? Aí que a Cassizinha vira e fala assim: eu tenho o meu. Aí fica aquela coisa assim, pô, todo mundo tem um cristal, cadê o cristal? Tipo, sabe lua de cristal? Todo mundo vai trazer um DVD da lua de cristal e vai formar um cristal pra matar o bruxo Eben. É isso que eles vão fazer.
Que não é bruxo. Que não é, é associado de uma bruxa, que é sinistra. É a voz de Cassie.
Ele é caçador de bruxa e possuído pelo demônio. É isso que ele é. E outra coisa importantíssima, Erika, é que mataram o menino Lee.
Ah.
Gente, fizeram um plot maravilhoso. Que é o seguinte, entra uma avulsa, que é a namorada de Lee, e aí é o primeiro zumbi de Secret Circle. E aí tá lá, e todo mundo falou assim: ah, ela morreu, não sei o que, ela não tá morta, ela tá em coma. Aí esse menino faz um trabalho lá com uma boneca voodoo, blá blá blá.
Ele só fez isso, todos os plots dele envolver a boneca.
É. Aí ele tá lá, fez a boneca, e aí ele renasce a namorada dele, tipo aquele plot que teve em Misfits, Léo, sabe?
Muito bom, né?
Muito bom. E aí o que acontece? Quando a namorada renasce, ele fala assim: porra, meu. Eu te revivi, mas porra na boca, tô comendo é feio. Não vou mais te pegar, não. A menina fica puta e, como ela voltou dos mortos, ela tá super mega evil e ela seca ele que nem uma uva passa no
chão. Gente, isso aí, assim, eu fiquei triste com a morte dele, assim. Eu fiquei.
Só que
porque
não.
Isso. Não, fiquei. Fiquei, de verdade. Assim, não por ele, que né, já foi tarde, mas assim, porque isso cortou um dos meus plots favoritos da série. Que era. Né, o It Beat sensualizando todo o episódio.
É.
Então,
ela
tipo,
nem
acabou.
Sensualiza, né? Com a Lisa, sensualiza com a Jake.
É, não, mas tinha, entendeu? Umas pegadinhas, mas agora não tem mais nada.
Então, eu tô preocupada porque é o seguinte, né? Secret Circle tá aí, tá dando uma melhoradinha perto do que tava antes. Antes tava muito aleatório, agora você pode ver que tá um pouco menos aleatório, embora ainda muito aleatório. Só que assim, eles matam todos os homens da série, nem, né? Como faz? Só tem mulher nessa porra.
Ih, menina. Então,
é
The New.
É a nova Hellcat, né? A gente já sabe.
Não, é Daily World Next Generation, Lu.
É, eu acho que é. I think it's gonna be alright. Now I think it's gonna be okay. Just close your eyes. Cause we are only sparks. But together we're bright.
Mas esses plots lésbicos estão muito normais em série Team da CW. Por exemplo, Smash. Tá rolando essa pegada.
Tá.
Série Team mais polêmica dos últimos anos.
Fiquei sabendo que rolou aquele plot que Faberry se realizou.
Não, assim, antes de falar de Faberry, eu queria falar de dois personagens que me marcaram muito Smash. Primeiro é a mãe de Evelina. Que é uma mulher que passa 10 minutos cantando o número da Broadway. Sei que o Lu amou a participação dessa mulher.
Nossa, eu detestei. E ainda é aquela coisa que dá muita raiva, que o solo dela apareceu que durou, né, 15 minutos. Eu falei, gente, não vai calar a boca dessa véia alguém?
Não, e todo mundo assim, maravilhosa, diva.
Como assim?
Eu não imagino a minha mulher cantar mal.
Eu, até Julinha, que não canta, canta melhor que ela.
Até Alice canta melhor que ela.
Até Alice. E aí teve outro personagem também que eu gostei muito, Camis, que é Mahatma Katie, né? Que é uma mulher que entra do nada pra gritar em todas as cenas.
Posso falar? Ela não parecia Meryl Streep, mas...
Ela é filha dela.
Mas ela é filha da Meryl Streep.
Ela é filha dela.
Ah, mentira, gente. Eu não sabia, eu não li isso. Eu tô falando
é filha
de...
dela.
É mesmo, mas é idêntica e feia igual. Foi daí que eu reconheci.
Mas você achou a personagem boa?
Não, eu achei ela...
que nem é boa de sua mãe.
Não. Não, e ela só grita. Ela acha que representar é gritar. Então, tipo assim, a gente tá conversando aqui, a gente, tipo, né, tá falando Smash, não sei o quê, a gente não fala assim, ela fala assim, Smash! Por que Smash? Oi, mãe! Quer café? Que isso, gente?
Vem pra cá, eu adorei. Essa menina, ela chega pra tentar reconciliar papai e mamãe, né?
Uhum.
Só que é o seguinte, o que ela não sabe é que esse negócio de Mahatma não tá com nada. O que tá pegando é Manhattan na cara.
Meu, e ela chega assim... Ai, você é um crápula, você colocou 3 milhões na minha conta. Ui. E não dá nada pra minha mãe.
Aí eu fiquei pensando assim, cara, pega essa porra desses 3 milhões.
Não é transferência bancária lá, não?
É, faz um DOC, gente, povo burro, né?
Não, porque ela fala como se o dinheiro fosse sujo, né? Não quero isso. Por que ela não dá pra... Porque ela dá uns móveis horríveis, vamos.
Não, o que, que você achou da hora que ela fala assim, meu pai é um canalha, ele é um crápula, eu gosto do meu pai, mas ele é um crápula.
Não, ela, gente, ela é ridícula. Ela chega... Porque assim, a Eileen tá nessa barra de fazer uma versão moderna, clipe da Lady Gaga, da Marilyn, junto com o Derek.
Ai, gente, que coisa vexatória, cara.
É, não, sério, bonito, cara, tá, nunca que isso vai passar na Broadway. Tipo assim, a música é legal pra tocar em boate.
Não era legal.
Se eu vi separado, sem ver
a cara. Em boate, tá maneira.
Na boate, ok. Mas, meu, você pegar aquela música por um show da Broadway, tipo, o Derek até então, eu tava achando tudo certo dele, sabe? Tipo, ele tá empenhado no musical, ele sabe que o DiMaggio é bom, ele tá indo, tipo, profissionalmente bem. Ele resolve fazer essa pataquada com o cara do One Republic? Não, não gostei.
Não, a música eu achei ruim. Mas o que eu achei legal foi quando ele tava brigando com o Tom, ele falou aquilo, que tipo, o Tom tá fazendo a Marilyn como se ela fosse fag hag e tinha que mostrar o lado trash dela, porque não dá pra esconder que ela era uma
fag. Isso eu concordo com
isso. Isso foi legal, mas a maneira como ele escolheu foi péssimo. O show foi uma bosta, música horrível, vergonha alheia total da
Marilyn. Aquilo ali não tinha nada a ver com Marilyn. Porque você olhava aquilo e pensava assim, meu, é a dança do lençol, cara.
Total.
Gente, a música era ok, eu honestamente não gostei da música, eu achei o número musical asqueroso. Achei que a McPhee tava se sentindo mal naquela cena e ela deveria, porque foi vergonhosa. Foi nojento.
Gente, mas a McPhee tá se sentindo mal desde há muito tempo, né? Porque assim, na boa, a McPhee, eu não sei o que acontece com ela. Quando começou a série, era assim, unânime. McPhee, time McPhee. Agora, cada episódio que passa, eu pego mais asco daquela personagem. Eu não aguento mais olhar na cara dela. Ela é insuportável. Não, cara, assim, ela parece que é retardada, ela não sabe o que faz.
Não, eu tô com a mesma coisa da Erika. Eu acho meio que
dela, mas eu prefiro a Ivy, eu torço por ela.
Não, mas tipo, mas ela, mas Camis, olha só, a mulher é muito mais bonita. A mulher canta bem qualquer tipo de música, não só música de Broadway. Só que ela não passa nada. Ela é
Mas é aquilo, tipo. A gente tava falando, a McPhee, eu acho que ela canta muito, ela dança muito, mas ela é péssima atriz, péssima. Me incomoda aquela
coisa.
Não,
acho ela péssima atriz.
Não, ela tá sempre com cara de sonso.
Eu não acho ela péssima atriz, não. O personagem é muito ruim, muito mal construído.
Então, acho que o problema é o roteiro que estão dando pra ela.
Ela só faz cara de sonsa.
A Evelina fala pra ela que ela é sonsa, então é a intenção deles, dela ser meio assim.
Mas irrita a cara de sonso dela, demais.
Irrita, mas é pra irritar mesmo.
Não, não é. E não, assim, a maioria era pra considerar ela boazinha e a Evelina como a Beate. Mas é o contrário que acontece.
Ou então pra ela ter alguém gostando dela. Só que a maioria das pessoas que estão gostando dela ainda, assim, torcendo por ela, é por causa da atriz, não é por causa da personagem.
Eu gosto mais dela porque eu odeio tanto a Evelyn que, pelo amor
de Deus. Assim, de verdade, eu não acho que eles estão fazendo. Que eles fazem isso de propósito, não. Porque assim, minha visão de todos os personagens de Smash é que não tem vilãozinho e bonzinho.
Não é questão de vilão, Camis. É questão que a personagem é insossa, é insuportável, ela é idiota.
Não, eu tô falando da Evelyn, eu não tô falando da outra. Porque a outra tá falando assim, não, porque a outra é a Peach. Ela não é pra ser a Peach, gente.
Eu também acho que ela não é pra ser, mas as pessoas, gente, quando o Smash começou, as pessoas ficaram falando que uma era boazinha e outra não. Mas eu não, eu sempre achei que...
Gente, a Peach da série é o Elis.
Exatamente.
Sim, claro, sempre foi. Mas assim, não, tem beat e beat. Tem beat que é safada, que tá a fim de armar, e tem beat que é só uma Kenga ainda, aquela Kenga. A Evelyn é uma Kenga. Kenguinha básica. Assim, não tem nada contra ela ser Kenga. Mas a McPhee era, tipo, ela era pra ser mais. Sei lá, eles tinham que dosar o personagem pra gente ainda achar que ela é inocente. Ela não é de todo imbecil. Mas não, ela só é irritante. Ela, não sei, não tem graça a personagem nenhuma, não tem nenhum atrativo.
Mas você tá com coração peludo. Eu acho uma Mahatma Kaley gritaria com você pra falar de McPhee. Assim como ela gritou com a mãe por ter feito o negócio lá do Touch Me.
Do nada,
gente,
do nada.
O que foi aquilo? Ela chega assim, como que você faz isso com essas duas pessoas que estão com você desde a sua infância, seus melhores amigos? Você tá igual ao meu pai.
Te acompanham desde a família Adas.
Isso, gente, eu fiquei chocado. Gente, o que é que essa menina tá aí? Tá pra gritar? Tá, e a mãe ainda fala assim, não, realmente, eu tenho que ir lá e pedir desculpa agora. Oi?
Não, Mahatma Kaley é a voz da razão, né?
E isso, é o grilo falante de Smash.
Posso falar que eu gosto muito da Aileen, cara? Eu gosto muito dela.
Não, eu adoro, lógico, a melhor personagem.
Eu adoro a sedução dela com o cara do bar. Gente, eu dou.
Gente, por que não desenvolvem? Cara, é isso que eu fico puto. Tipo assim, os homens da série são o homem do bar e DiMaggio. DiMaggio parece de vez em quando só pra levar um soco ali, outro aqui. Acaba com a história dele do nada. Tipo, ah, não, passou. Agora,
era
não,
dele, tá? A história era dele.
Vamos focar na vida familiar de Julinha e vamos
tem
ver.
Tem outro homem.
Chorando.
Tem outro homem muito bom na série, Léo, que é o filho de Julinha.
Isso, tem Leo, você tá esquecendo dele.
Que é o assim, melhor homem da série. Que ator fenomenal.
Só que não, né?
Cara, eu tô muito assim, eu tava com uma dúvida com o Léo. Léo sabe o que é a minha dúvida. Eu mandei essa mensagem pra ele porque eu fiquei muito assim, tensa.
É, verdade.
Porque eu quero, sabe, aquele tipo aquele livro da Broadway, o Playbill, eu quero um de Smash. Pra poder entender quantos anos tem aquele rapaz. Porque ele tem, cara de 67, mas ele se comporta como uma criança de 3.
Ele tem 16 anos, Érica. Ele tem
7 anos na série.
Uma criança de 16 anos faz isso. Em esquina, as pessoas estão fumando.
Mas eu acho que ele amadureceu, porque ele não chorou quando o papai saiu de casa. Ele apenas segurou o choro. Eu acho que ele tá virando adulto, vocês não estão acompanhando que o menino tá.
Gente, ninguém gosta desse menino. Agora, o meu amorzinho por Aileen é o seguinte. Gente, quando ela bota eles no lugar, que ele vira e fala assim, ah, eu consigo. Ele fez mexer pra conseguir a Uma Thurman. Aí.
Não, nem foi a Uma Thurman, né? Foi o
Avulso. Ela conhece aqui essa mulher.
Não, é a Uma Thurman que vai vir no próximo episódio.
Vai ser a Uma Thurman.
É uma não, Thurman. Vai ser a Uma Thurman, mas ele não conseguiu a Uma Thurman.
Conseguiu. Ela vai.
Não era ela?
Sim,
foi
episódio.
Ela
tem outro nome.
É ela.
Ah, tá.
O final é a Uma Thurman.
Ok.
Aí ela vai entrar no próximo episódio. E ele deu pra aquele homem lá que ele fala que é colega de escola dele, que obviamente não é, ele tá mentindo, né? E aí ele fala assim, eu quero crédito de coprodutora. Aí ele fala assim, filhinho, ó, atende o telefone, que você acha que é o que a vida? Você vai limpar muita pisada ainda.
Não, porque ele escreveu o Smash, né? E agora ele coprodutora, tipo, ele faz tudo, né? É uma coisa ridícula, né?
Gente, é o seguinte, eu acho que essa parte do musical tá todo mundo cagando. Eu acho que deviam logo focar nos plots políticos do noivo de McPhee. Tá porra. Muito interessante. Tipo, ninguém sabe onde vai dar, ninguém sabe por quê, ninguém entende porque isso está inserido.
Ninguém quer saber, né?
E agora tem o plot da galera gaiola das loucas republicanas, né?
Ai, gente, que foi aquilo. Posso falar? Eu adoro aquele menino Tom, gente. Eu amo esse Tom.
Não, eu amo também.
Eu adoro ele quando ele aparece falando as coisinhas dele, as não sei o que, as coisinhas dele, falando do curso. Mas o mais engraçado, você viu que teve cultura ursina no... O mais engraçado que eu acho é que é o seguinte, ele tá lá todo se pegando com um homem lindo, maravilhoso. Aquele homem que ele tá pegando o John, pelo amor de Deus, né? Passa pra cá, colega. De repente, tá se engraçando com aquele dançarino esquisito. Ah,
não. Não, gente, assim.
É porque eles são pais de Evelina, né?
É.
Adotaram Evelina e.
Agora compartilhada. E assim, eu gostei porque esse plot me lembrou uma série que nós perdemos muito cedo, que foi o Clube das Coelhinhas.
Sim,
eu tô vendo. Que foi onde se engendrou, né? Esse plot dos HT político, né? Que começou em Debate Club. Você lembra que tinha aquela reunião no porão?
Sim, é verdade. Tem toda razão.
Começou lá atrás. Aí agora tá aqui, ó, na atualidade. Acho muito digno.
Gente, e Faberic finalmente aconteceu. E eles me carem amigo chato.
Como que ficou o Tumblr depois dessa?
Gente, sério. Primeiro, cena do boliche, né? Todo mundo se esfregando na pista.
Léo amou.
Amei. E agora as duas cantando no meio da Times Square, todo mundo parando, batendo palminha.
Não, não existe.
Uma vestida de anjo.
Não, e vocês perceberam os plot PNC, todas as mensagens subliminar falando pra você ver Boardwalk Empire e The Finder.
Isso! E o pior, é aquele raccord 360 infinito que não acabava nunca. Ficava girando,
foi
girando.
Foi Berenice, né, Érica?
Isso, foi Berenice, nós vamos bater. E assim, eu achei muito legal, porque, assim, foi um plot muito bem amarrado, né? Porque Smash é muito bem amarrado, não é nada, assim, jogado, né?
Jamais.
Nunca.
Aí, do nada, também, não fala assim.
Não sei se você notou, mas os musicais também não começam do nada.
Não.
Com tudo justificado.
Tudo justificado.
Que nem
porque não é musical. Porque não é musical, você sabe, né?
Exato, não é.
Então, aí do nada me inventa um plot do suco de laranja, do comercial de suco de laranja.
Adorei!
Só para as duas se esbarrarem, o óculos cair no chão, pegar o óculos trocado, para no final do episódio a outra ter que ir lá, tua DT, que ela é do bem, né? Ela não joga o óculos dos outros no lixo. Eu não ia jogar no lixo, ia ficar usando.
Porque,
né? Eu não tô louco. E aí ela vai lá levar o óculos, ai, sou ET, vou levar o óculos e tal. Aí nessa hora, a Evelyn tá sendo super profissional. Ela é muito profissional.
Gente, melhor cena do episódio, a Evelyn bêbada.
Adorei.
Drogada e prostituta.
Comenta, antes de se drogar, a Evelyn já tava com cara de cu no palco, né?
Ela já tava cagando, né?
Mas, Léo, você prefere ela com cara de cu ou ela fazendo a louca no meio de Hell on Earth?
Não, prefiro a louca. Mas o que eu tô dizendo é que todo esse profissionalismo que existe na vida de Ivy não existe, né, gente?
Eu
tipo,
falei.
Sobre ou drogada, ela tá sempre estragando as coisas.
Ah, que sensacional, gente.
E ela foi literalmente Hell on Earth, né?
Foi muito legal. Não, eu gostei disso. Mas sabe que eu gostei bastante do número musical da McPhee com a Evelyn? Achei bonito.
Não, achei a música chata pra bem. Assim. Não, eu gosto da música. Agora,
a música é boa.
Agora você chega e fala Smash série adulta que tudo é justificado e de repente as duas estão cantando a Times Square. Amigo xíssima. Só pra depois, no final, a Evelyn tentar tirar o clichê da situação dele. Você não é minha amiga porra nenhuma? Por favor, né, gente?
Não, e McPhee fica toda magoadinha. Tipo... Na segunda temporada vai vir aquele plot, né? Faberry, né? E a Evelyn vai chegar assim, ai, passei pra Yale, né? Ai, a.
Não, a Evelyn vai tentar impedir o casamento de McPhee, né? Com o indiano. Você não ama ele, né?
É, mas antes disso ainda vai ter, né? O plot de McPhee falando que passou pra Yale, né? Aí ela, a McPhee vai perguntar, e nós somos amigas agora? E...
É, mas aí, sabe que eu tô um pouco revoltada? Tô achando que Kurt não tá ganhando cena suficiente. Ele fica só fofocando, contando tudo o que acontece na vida de Karen e McPhee, e não tem chance de brilhar e cantar. Só na cena do boliche que ele pode dar uma reboladinha jogando Verdade. Bola.
Gente, aquela voz grossa era dele?
Era.
De onde saiu aquela voz?
Que assustador. Gente, eu adoro, gente. Queria muito ser BFF dele. Ai,
gente, o Kurt não tem uma cara de ratinho, assim, de bichinha?
Sabe quem ele parece? Sabe quem ele é igual? Aquele homem, Rupert Everett, é?
É, Rupert Everett.
Esse cara que era o bichinho amigo da Julia Roberts? É, igual, ele é igual. Só que mais HT ainda.
Muito mais, né?
Ah, mas eu adoro ele, gente. Quando ele chega todo rebolativo no boliche.
Quem também adora ele.
Eu adorei o número musical no boliche, achei bem legal.
Bem amarrado, né?
Bem natural também, achei uma introdução fácil.
Eles falam, ai, não fica. Aí começa, Mike up.
Sei, Mike up. Eu adorei. Ah, e no final da temporada você não sabe. Pode dar um spoiler?
Pode.
O pessoal todo, Derekzinho, Tom, todos eles vão cantar You're Young.
Não acredito.
Se abraçando.
Mas será que eles vão ganhar as regionals?
Isso eu não sei.
Tem que ver se essa temporada é sobre ganhar ou se é sobre aceitação, né?
É verdade. Ah, menino, posso falar um negócio de Julinha? Eu gosto tanto dela. Por que ela não aproveita essa chance que seu marido lhe deu e vai ser feliz com um homem melhor?
É, gente. Bom, primeiro que assim, o marido de Julinha cantando It's Gonna Be Right, né, gente? Não, pra quê?
Não, eu gostei que o homem é super, assim, aquele corno,
Ele é um corno muito corno, porque, cara, ele vê... Não, primeiro, ela gasta tempo, em vez de escrever a porra da peça, escrevendo um musical sobre a traição dela.
Isso.
Pro marido Cornélio pegar... Não, isso. É o marido corno, pega aquilo, em vez dele ir lá e dar na cara dela, rasga a roupa dela no meio da rua, dá um tiro. Não, ele simplesmente fica ensaiando a tarde inteira a canção da traição, a melô da traição, pra cantar pra quando ela volta pra casa.
Não, você não sabe. Sabe o que eu mais gostei? A naturalidade de Julinha, né? Que é o seguinte, gente, na boa, eu traí, eu escrevi uma música sobre a traição, meu marido tá cantando a música e ele me pergunta, legal essa música, eu falo assim, tu gostou? Eu também, olha, é baseado no filme e tal, eu
cara.
Me entendo, não sei o que. Não, Julinha faz aquela cara de tipo, dei pra outro. Porra, meu.
Não, foi o que eu falei pro Léo. Eu ia falar assim, cara, gostou? Ah, Merlin nunca esteve embaixo da ponte do Brooklyn. Gato, como é que tu sabe? Você tá fazendo a peça? O musical precisa de links. Eu usei a ponte do Brooklyn como um link, um elo de ligação, ponte, entendeu? A ponte entre a Merlin do passado, do gueto, Brooklyn, com a Merlin de Manhattan.
Entendeu? Aí vai ter aquela magia de Merlin, entendeu?
Porque
e tudo mais, né? Porque o que tá virando.
E vem cá.
É uma epifania. E ela vai lá e assume, né? Dei sim uma barra e não foi uma vez só, não.
Né? E de mágica ainda chega e depois fala, não, tem muito tempo isso. Já tinha acabado 10 anos atrás quando a gente se comeu a primeira vez.
É, mas agora foi só uma rapidinha. Fica relax. E aí, a hora que ele ouve isso...
É, você já foi mais corno, filho. Fica susto que essa vez foi rápido.
É. Eu fiquei, gente, what the fuck? E o soquinho que ele deu na cara do DiMaggio foi muito, muito ridículo.
Oh. Ah, agora, eu queria saber o que vocês acharam de Julinha muito apatralhada no tribunal quando condenaram Leo por pisar na grama.
Ai.
Nossa, gente.
Que plot interessante.
Não, mas
gente,
foi, mas eu também fiquei com raiva. Mas eu também fiquei com raiva daquele juiz. Tipo, fala sério, por causa que pisou na grama, nego tá matando, roubando aí, dando tiro na escola, ninguém fala nada, aí o cara pisou, aquele imbecil que não mata uma folha.
O juiz fala assim, né, eu não vou deixar todo mundo se safar do assassinato. Aí ela se levanta, assassinato? Meu filho pisou na grama? Meu filho é um pobre coitado que chora todo dia porque eu tô tendo um caso com o mais bonito que o pai dele?
E a irmãzinha chinesa dele não chegou, que eu comprei.
Chegou. É, meu filho não tem culpa, porque a irmãzinha chinesa não chegou, ele tá revoltado.
Meu, combinar, né? Pediram o delivery dessa menina chinesa e a extra enviou.
Eles estão pedindo no lugar errado. Porque, veja bem, o lance é que eles estão pedindo no Chinese Box. E no Chinese Box não vem criança.
Só vem minha
costura. Tem que pedir pizza, que aí vem a zolinha.
Verdade.
É isso, né, gente? Olha, e segundo consta, nós temos uma nova série também pra ser comentada que vai dar uma levantada aqui no nível do SCCast. Ou não. Vai, Luciano.
Adorei.
Que aba é essa de Level Up?
Gente, eu vou dizer uma coisa só e vocês já vão querer ver, tá? É uma série de Cartoon Network, mas é com atores.
Tá, agora fala a coisa que você ia falar pra eu querer ver.
Não é desenho?
Não é desenho, é atores. A sinopse é maravilhosa, gente. Não sei como pensaram nisso. É uma sessão da tarde transformada em série. São três adolescentes que jogam um joguinho tipo World of Warcraft. E aí eles estão jogando lá, felizes e contentes, todos viciadinhos. Dá um pau na internet, um tilt maluco, cai um raio no computador, dá uma merda lá, que os monstros do jogo saem do computador e vão parar no mundo real.
Gente, que susto, pensei que ia aparecer a mulher nota mil.
Aí, esses três estavam lá jogando, eles se sentem culpados pelos monstros estarem vazando, o que eles decidem fazer? Vão mandar o povo de volta pro computador. O que a gente tem que fazer? Lutar com esses monstros.
Cara, logo eu ia dar no pé rapidinho. Não ia lutar, não. Eu ia fazer o seguinte, eu ia simplesmente desligar meu computador e deitar na cama e fingir que tava dormindo, não tava no PC.
Tem nada a ver com isso, né? Mas não é claro. Assim, não. Eles têm um senso de responsabilidade, de heroísmo, só que eles não são muito bons na missão, né? Então, daí surgem mil confusões. E a série tem 20 minutos os episódios, é bem levinha. E na verdade, depois que passa o filme inicial, o que menos importa são os monstros. Então, tipo, cada episódio acontece uma confusão com essa galerinha esperta. Num episódio, tipo, vaza o homem que eu falei, que eles criam um perfil na internet pro cara namorar. E aí, como ele é muito vagabundo, eles criam um perfil idealizado. Então, tipo, o tilt da internet, o cara idealizado vaza e começa a... Oh. Todos se encantam por ele, é uma coisa maravilhosa. Tem um episódio também que começa a abrir tipo, uns buracos de minhoca, assim, uns wormholes, que vão... Aí eles começam a se teletransportar de um lugar pro outro, só que aí no meio do wormhole o que tem? Um worm, né, claro. Então eles têm que enfrentar essa maravilhosa centopeia gigante com um efeito maravilhoso de Cartoon Network, vocês não fazem ideia, gente.
É melhor do que 11? Os efeitos é...
Tá no nível.
Ah, então é bom, hein?
É bom.
Ah, é.
Mas...
De repente, parece todo mundo muda, deixa o Luciano fazer seu monólogo sobre Level Up. E aí, de repente, fala, mas é muito bom, todo mundo. Maravilhoso.
Ai, me deu vontade de falar de uma série, mas o Leozinho me proibiu. Só
mas
falar,
assim, falar. Luciano, de verdade, você recomenda?
Sim, né, Camis? Como assim?
Ele falou isso, eu recomendo.
Gente, não, obrigada.
É verdade. É muito trash, mas é muito bom.
Então, eu tenho uma série nesse nível também, mas o Léo não deixou comentar porque ele quer ver.
Ai, Erika, eu vou te dar um plot twist. A gente vai encerrar o podcast agora. Bum.
Acredita.
Sabe por quê? Porque essa semana tem duplo cast no seriador esse. Gostou? Então,
manobra
a gente...
de roteiro ousado.
É. Então a gente dá esse recorde agora e aí a gente volta no podcast 24, sugestivo, pra falar das estreias maravilhosas que tiveram.
Mas vem cá, vamos dar um recorde 360 que é pra sair e voltar pro meu lugar?
Vamos.
Ah, então a gente se despede no outro ou a gente se despede nesse?
Ah, dá um beijo do... Vou mandar, né? Beijo do gordo.
Beijo do gordo.
Beijo do gordo. Todos voltam no próximo, tá? Mas just in case, se você decidir não ouvir, siga o arroba Léozio, arroba Erika com Carderline Ribeiro, arroba você, underline Ru, arroba Luke Guaraldo e arroba Camis Barbieri. Não esqueçam de mandar e-mail nos seriadores, arroba gmail.com e nos siga também nos seriadores. Até.
Tchau.
Até ET.
Tchau.
Até ET. Ei, não vai ter e-mail nesse, graças a Deus. É. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Vamos falar de Mad Men, Erika, ou não? Vamos, porque você não sabe o que aconteceu hoje de manhã. Eu acordei e minha mãe foi pra missa. Meu pai começou a interditar a cozinha. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei na sala e tava dando Mad Men, quarta temporada. Eu vi dois episódios.
E The Killing?
Não, The Killing vamos falar também. Foi um episódio bastante chuvoso e duplo. Então.
E não revelaram quem é o
assassino. Não revelaram quem matou o Rose, então a gente tem que falar. One thing never could hope to win is heading down the road, leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if a love is just a circus, you'd be a clown by now. Todos que eu gravei com vocês ultimamente, vocês falaram de Raising Hope.
Mentira. Você falou muito de Raising Hope. Mas você falou no que você não tava e não falou no anterior.
Vocês falaram só no que eu não tava, porque todos que eu gravei.
Não, a semana da semana passada não tem Hope.
Eu nunca falo nada, porque realmente eu tô achando que vocês falam em todo o podcast.
É a minha impressão que eu falo que vocês falam de Grey's toda hora.
Não,
é tudo bem. Caraca, falou pra mim. Faz três semanas, faz três casts que a gente não fala de Grey's Hope.
Imagina, gente, vocês falam de Grey's Hope em todo podcast.
Ai, eu vou poder falar de Danger 5.
Gente. Acho que você queria falar de The River, pô.
Ah, pode falar de The River também?
Não, sou maratona, você não acabou essa delícia?
Você pode falar, ó, você pode falar duas. Você escolhe ou The River e Danger 5 ou The River e Algo Atrás.
Ah, Algo Atrás é muito ruim, quero falar disso não.
E vira e fala assim, ai gente, pra que fica fazendo um filme erótico com não sei o que, aí fica todo mundo, aí a Evelyn, não acredito que não fui chamada pra fazer um filme erótico. I'm still standing after all this time.